Quando nós nascemos fomos embalados e os mal fabricados vamos descartar. Não importa o clima ou a desavença, tudo aqui é festa, vamos festejar. O tempo passa e o herói fica sozinho, mas em qual herói vamos confiar? Em cada beco, em cada esquina, no caminho, as ruas inteiras passam a sangrar.
Olá galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 393. Vocês estão curtindo aí a sonzeira de Magloy, tocando todas as bandeiras, uma belíssima indicação de Fred Figueiredo. Fred, meu amigo, quando você falou que eu perguntei que ritmo os caras tocam, você falou, é esse negócio aí que tu gosta, foi cheio, viu?
Exatamente, é um... Porque, Celso, você é aquele cara que transita entre o rock tradicional, o rock clássico, o rock mais moderno, o rock cult e o rural.
É verdade. E o metalzinho também escuta.
É, exato. E aí o Magloy traz um pouco dessa cara. E por
sem o metal.
Exatamente. Porque você fez uma indicação pra mim que eu considerei sensacional, que foi da banda Voou.
Sensacional, de fato.
É aquele disco dele, só tem um disco gravado, isso. Né? E, pô, é sensacional. É muito bom. Eu tenho passado uns 4, 5 meses sem escutar. Escutei um dia desses. Escutei duas vezes o disco.
Muito bom, pá.
Ele é muito bom. Que o Banda Voa é uma banda pernambucana, né? Do
Serra
interior
Talhada.
De Pernambuco. E Magloy é uma banda baiana. Então, nossos companheiros de região, tão conhecidos pro resto do país nas últimas décadas como exportadores, né, do Axé Music, que ficou muito rotulado disso. Lógico que a música da Bahia sempre foi muito além. Caetano, Gil... Tom Zé,
pois é.
Raul, que o digam, mas o Magloy inclusive até tem também um pouco de Raul, e é uma banda que eu já gostava desde o do primeiro disco. Tem uma música aqui deles que eu acho fantástica, Café com Pão, e inclusive, Celso, nossos ouvintes mais fiéis e que prestam mais atenção, eu até passo aqui para João Araújo, que é o que mais controlava o Musicast por um bom tempo, chegou a fazer uma lista. Porque eu tenho dúvida se eu já cheguei a indicar ou não Café com Pão do Magloy em um desses 300. Porque quando era 100 programas,
quase
120.
Quase 400 podcasts.
Que são os que tem o Musicast, né? Fora o H-Menon, que também tem. Então, eu tenho a sensação que eu já tinha indicado a Magloy. Mas esse disco, Todas as Bandeiras, né? Que é a música que é indicada. É a música que dá nome ao disco. É um disco de 2017, o trabalho novo deles. E eu recomendo. Acho que o Musicast, às vezes a gente coloca algo que tem a ver com futebol, né, que tem a ver com a semana. Às vezes a gente coloca uma brincadeira, como foi no último programa, que o outro programa foi Cinderela e Banda Pão com Ovo. E teve um ouvinte e falou, rapaz...
Foi o Rogério que botaram, não, né?
Esse podcast sensacional.
Era dessa época. Aí.
Foi uma que era... Porque tá com aquela onda de todo mundo lavar os pratos, né, nossos ouvintes. É uma música que tem lavando prato, não sei o quê. E aí teve um ouvinte e falou, meu irmão, os caras no primeiro podcast do ano, Barão Vermelho. No segundo, Cinderela. O terceiro foi Magloy. O quarto, meu irmão, Deus proteja aí.
Deus sabe o que é que vem pela frente, né?
Até porque, Celso, quem vai escolher o próximo Musicast é Júnior Rocha, treinador de Santa Cruz, que
verdade.
Vai abrir
nossa temporada de
entrevista. Temporada de entrevista, né? Então, está nas mãos dele.
O nosso próximo
indicação
do Musicast. Oscilar. Né? Bom, aproveitando aí o gancho, Fred, quero aproveitar, né, de fato, para agradecer, porque essa semana a nossa programação vai ser bastante intensa, com programação cheia aí, tem podcast, tem volta do Telecast, e inclusive você já pode ouvir aí no nosso feed, essa altura, a análise de Itabaiana e Náutico, feita por Cássio e João, né? Vai rolar também a volta do H-Menon, inclusive daqui a pouco, na sessão A Turma Abraça, vai ter uma menção aí ao H-Menon. Vai ser essa primeira entrevista do ano aí, Júnior Rocha, né?
Isso, Celso. E aproveitar que você passou a programação, eu queria falar um pouquinho da semana anterior.
Uhum.
Porque nessa segunda-feira, quando eu abri nosso site de informações, de estatísticas...
A turma tava com saudade, não foi?
Exato, né? Pô, a gente já tá chegando perto de 11 mil downloads com dois programas apenas que gravamos até aqui.
Que média, cara. Que média.
Foi uma resposta muito forte. E eu ainda não me aprofundei geograficamente, mas pelas redes sociais a gente tem percebido um abraço muito forte dos ouvintes da Bahia. E também começou a ter do Ceará, né, que a gente já vem ampliando um pouco nos nossos programas,
pacarando, né,
esse conteúdo. E a resposta começou a acontecer, até porque esses primeiros programas que a gente faz no ano, eles de fato são muito importantes para serem ouvidos pelos torcedores, sobretudo aquele 391, porque o 392, quando a gente fala de todos os times, é um pouco mais comum, né? Você encontrar
esse tipo,
por aí,
análise,
esse,
né,
tipo de análise. Mas aquela análise financeira é algo que ainda é muito a cara do nosso podcast, e a gente vai ter o cuidado de estar sempre trazendo esse tipo de programa, tanto que na nossa programação de 2018 vai ter um revezamento entre entrevistas e podcasts especiais. Os podcasts especiais são justamente para que a gente possa abordar temas que fujam um pouquinho da pauta do dia, né?
Tá explicado o Musicast.
Tá explicado.
Esse cara não dá ponto
sem nada. Dá não, pô. É um monstro, pô. É um monstro.
Ponto sem nada.
Inclusive o seguinte.
Fagner, que se prepara aí.
Mas então, galera, não, que, não, mas, né, é tirador daqui, né, a galera da Bahia aí, um abraço, né? Não foi por isso,
não,
né?
Acho que não. Fred, eu já ouvi a Maglória
há um tempo. É. Bahia, inclusive, tem uma cena, Bahia Assiste, né? Que faz, sim, muito sucesso aqui.
Eu pensei, sensacional. Bahia, mas aí, pronto, aí era pra fazer a média, que é o que tá todo mundo ouvindo.
A Bahia Assiste é que...
Bahia Assiste, eu trouxe essa indicação. Não, você trouxe.
Não, é uma banda...
Não, então fui eu mesmo que trouxe, porque eu acho do Treloso Rural.
Mais alterna, mas que vem fazendo muito sucesso nos últimos anos.
É muito foda, pô.
Recife.
Mas é muito bom.
Não faz meu tipo de música.
Tem sido muito presente.
Mas eu coloquei pra
escutar o disco do Baiano. Que show do cacete.
Todo mundo fala que é um show.
Que show. Sensacional. Eu acho, Fred, que tem até a ver meio que com... Não sei se o momento político, ou se talvez mesmo o fato de já ter chegado naquela fase de dar uma popularizada a mais. Porque Baiano Assiste, ela tem essa pegada de algumas críticas na letra dela, né? Tem ainda aquela guitarra elétrica do axé, você ainda escuta. Tem ainda alguma percussão, mas eles fazem um som mais pesado e fazem algumas críticas sociais.
Pesado com eletrônico.
Com, né, eletrônico,
pesado,
exatamente.
Pra dançar, não é
pra dançar, rock and roll, isso, não é um rock and roll pesado.
Tocou no Rock in Rio esse ano.
Verdade, tocou no Rock in Rio, bem lembrado.
Palco Sunset.
Sunset. E um showzaço, super indico aí pra galera que curte. E pra quem não curte também, que não conhece ainda, vai assistir, super indico pra galera conhecer. Queria aproveitar também esse momento, Fred, já que você está dizendo que a gente teve basicamente 11 mil downloads aí nessas duas primeiras edições, a gente fechando a primeira semana do ano. Queria aproveitar e mandar um abraço, né, para a nossa sessão aí. A turma abraça, porque encontrei dois nessa terça, quarta, quinta, nem sei mais que dia é hoje, velho.
Segunda. Quando o cara não sabe.
E a segunda-feira, segunda.
O cara erra na segunda.
Errou as três tentativas.
Tá foda, né, velho?
O cara na quinta-feira.
Terça, quarta ou quinta.
O cara confundiu com terça ou quarta.
É porque eu achei que já tinha passado meia-noite, já começou a dar o tilt. E até que a gente começou a gravar mais cedo. Mas nessa segunda-feira, encontrei o primeiro, e assim, o bom é que a galera sempre chega com aquela familiaridade, né? Eu tava fechando um negócio de um carro que eu tô trocando de carro, e tava fechando negócio, aí o cara já chegou pra mim e fez, Celso, se eu jogar o código aqui, desconto, aí eu falei, começa a campanha, ajuda a turma aí, que se vocês abraçarem, se a turma abraçar mesmo, a gente chega junto. Então um abraço pra Igor Moraes, encontrei lá no concessionário, cara super simpático também, fez questão de falar que tá adorando o trabalho. E encontrei também, já no evento de noite, lá no Dona Lindu, teve a ordem de serviço lá para ter um parcão lá, né? Um espaço para pets, de maneira geral. E aí, tava lá o veterinário Luan de Lemos, que é da galera de um pet shop super conhecido, Pet Dreams, ali em Boa Viagem, pet shop que é 24 horas também, então... Tamo aí, viu, Luan?
Rapaz, vê só.
Um abraço.
Ele me visita lá de vez em quando. Um códigozinho já valia.
Doutor Bruce.
Todo mundo aqui trabalha com
pets. Com pet.
É verdade. Esse código de carro ia ser forte.
Ia ser forte demais, né?
Milzinho.
Mas desconta, pô.
45 é milzinho.
Mas você negocia. O que o cara faz? O cara negocia. Pede sons, deixa kit multimídia, pede jogo de roda. Sabe, é um banco disso, vidro fumê, não sei o quê. Fechou a negociação, fechou. Agora, o podcast 4-5. Mais mil na mesa, hein? O cara cresce, não cresce não. E o vendedor?
Só do anúncio, pode não ligar, viu? Qualquer concessionária aí,
pronto. Bom, galera, mas a gente pode falar do que já é sucesso também. E uma coisa que a gente já sabe que é sucesso, antes de a gente começar a divulgar, é qualquer evento da galera da Festa Cheia, porque é um evento que tem um padrão de qualidade já, né? Uma galera que, quando faz um evento, não faz nada por acaso. E Fred, antes de a gente começar a gravar, ele falou pra mim, velho, de cara mesmo, falou, encheu a boca pra falar, bicho, tu viu Rock in Rio em Tamandaré? Eu falei, como é?
Foi.
Rock in Rio em Tamandaré.
O que me chamou a atenção, o que eu falei, eu cheguei assim, eu disse, veja só, eu quero mostrar pra vocês uma foto que Augusto
assim, vazia. Colocou.
Vazio. Porque cheio.
Tudo impressiona.
É, tudo impressiona. Eu quero mostrar, porque eu fiquei surpreso quando Augusto postou essa foto no Twitter, que era a estrutura do Tamandaré Festa, uma foto inocente. Tá pronto o palco. Meu irmão, Lucas, na nossa época era poeirão, pô.
Poeira.
Coloca piso.
Era 5 dias limpando o nariz, né, velho?
Foda. Piso. Com palco gigantesco. Porra, vazio me impressionou. Porque ali, vazio, você vê o quanto de detalhamento tem na estrutura.
Pois é, o zelo, né?
É o que eu tô dizendo. Rock in Rio, veja só, eu não tenho ido pros últimos, eu sou old school, né? O último Rock in Rio que eu fui foi de 2001. Meu amigo, perto de um Tamandaré festa desse. Não é, meu irmão, é festa de praia. Assim, porque de praia que eu digo pé na areia, né? É. O que eram as coisas que nem existe mais, que tinha lá em Olinda, abertura do verão, botava banda pinguim no trio elétrico.
Verão vivo.
Na praia do quartel. Verão vivo é organizadinho, mas abertura do verão de Olinda. É, turma do pinguim no trio elétrico, na praia do quartel.
Hostil.
Poxa, quem cantava era
Asa da América, não Asa tinha? América. Não era esse negócio? Pô.
Era muito forte. Fabi Rocha ainda era turma de pinguim na época.
André Rio.
É, a turma tem que convidar qualquer dia para um agamenon de carnaval, me rush.
Gosto de falar de futebol, viu?
Não, mas a turma vai falar de quando ele era do osso dele lá, que a turma via lá nas Virgens de Olinda.
Almi, a turma fez
um. Sabe uma coisa que nunca mudou? Sabe uma coisa que nunca mudou com o Almi? De Almi? Já tocou de tudo, mas uma coisa que nunca mudou foi o tamanho do short. Puta merda, bicho. Almi, tá na hora já, companheiro.
Trazer pra Almi pro agamenon do carnaval.
Agamenon do carnaval.
Tá marcado.
Almi.
Agora vem, peraí. Agamenon do carnaval, que a gente queria chamar Almi, pô. O bicho trabalha pra caramba.
É antes do carnaval.
Calma, pô. Como é o nome daquele bloco da imprensa? Imprensa 500.
Imprensa 500. Né?
É, pronto. Aí teve. Acho que ele vai quase todo ano, Almi, né? E aí a banda era o seguinte: a gente já tava cheio de quequel, não sei o que, o grupinho. Assim, e tinha Almi, mas tava demorando pra Almi, pô. A gente, pô, cadê Almi? A gente quer festa de carnaval, meu irmão. Veio pra cá e tava aqueles caras do Conta Ladeira, meu irmão. Aí Conta Ladeira tava aquele negócio, veio. Aí, e todo mundo interagia, a turma começou a ficar nervosa, meu irmão. Aí começou a dar um grito. Almi, Almi! A turma começou a dar grito alto, meu irmão. Bota Almi! Daqui a pouco começou a puxar. Almi! Almi! E a turma foi abraçando, meu irmão. Daqui a pouco, quando eu vi, a Almi tava chegando no palco, velho. A turma puxou mesmo, Almi. Uma galerinha assim,
né? Uma galera, né?
Cheia de queque. Eu disse, bota Almi aí, meu irmão. Tá bom, Conta Ladeira.
Então só, galera.
Feito uma graça aí, bota Almi, porque a turma quer carnaval, meu irmão.
Tamandaré Fest, certo? 3 domingos ao todo, já rolou o primeiro. Se você perdeu esse primeiro, ainda dá tempo. Aliás, 3 sábados, perdão.
Que entra pelo domingo.
No fim das contas, né? 3 fins de semana, o 3 sábados.
O cara errou. A segunda-feira que ele tá gravando, acertar o dia do Tamandaré Fest, meu amigo. É pedir de
mim. Eu vou por um dia só, pô?
3 sábados.
Sabe onde é? Sabe onde é o Tamandaré Fest?
Em Tamandaré. Então, só, galera. Esse do sábado passado foi Léo Santana, Aviões e Marília Mendonça. Só pra galera entender o naipe. Próximo sábado, 13 de janeiro, Luan Santana, Bel Marx e Jonas Esticado.
Nossa, é pau, velho. É o nome.
Foi,
Luan Santana. Tweetado, isso foi Ticos no Twitter. Jornalista colega dele.
Thiago Soares.
Esse nome é demais. Eu não resisto. Jonas Esticado.
E todo mundo pensa que é instigado.
Pensa que é instigado. Agora, Luan Santana tá tocando no Fantástico, no último domingo, direto pro Tamandaré Fest.
É pau.
Quanto tempo tem de programa, Celso?
Agora?
Deixa eu. Já tem uns 10 minutos, né?
15.
Porra. Cássio bateu o recorde não falar, viu?
Só pra lembrar aí, galera. 20 de janeiro pra fechar as contas do Tamandaré Fest. Tiaguinho, esse. Não falta nunca os eventos da Festa Cheia. Matheus e Cauã e Avni Vini.
Rapaz, Tiaguinho, que é isso, Lucas? Nervoso.
Organizado, mano.
Bom, então vamos começar agora a debater, a falar de futebol aqui no, no nosso podcast Raiz. E a gente vai falar de um assunto que, enfim, a Twitter-sfera pernambucana, o futebol mais animado do Brasil, tá em polvorosa, já pediu gente pra cacete pra gente falar desse assunto, já pediu telecast, já pediu especial, e a gente vai tratar da negociação de Diego Souza, que deixa o Sport e foi anunciado como reforço do São Paulo para a temporada 2018, na negociação mais cara da história do futebol de Pernambuco. Daqui a pouco a gente vai trazer esse ranking. Maestro sempre atualiza esse ranking aí das negociações milionárias, mas vai trazer um pouco, a gente vai falar um pouco sobre esse ranking. Mas é uma negociação, Fred, que começa meio polêmica, a polêmica já começa quando a gente vai tratar dos valores da negociação. Em se tratando de esporte, não há surpresa alguma em a gente não ter uma ideia muito precisa de como foi a negociação. Mas dá pra gente cravar que pelo menos 10 milhões de reais líquidos o Sport recebeu pela transação, né?
Isso, Celso. Logo que surgiu a notícia, né, na tarde de domingo, quando se falou em 10 milhões, porque...
Não pagava, né?
A notícia, não, lógico que não é. Sobre essa questão do quanto efetivamente o São Paulo pagou o Sport, ou vai pagar o Sport, no domingo à tarde, quando surgiu a notícia já falava em 10 milhões. Até porque veio de São Paulo a informação. Os repórteres de São Paulo já estavam falando em 10 milhões. Surgiu, naturalmente, uma dúvida no Recife do quanto desses 10 milhões ficaria para o Sport, porque, sabidamente, todos tinham consciência de que o Sport deve salários, premiações a Diego Souza e ainda tinha parcela do Fluminense. Então, chegou a se especular que o Sport ficaria com algo em torno de 7 milhões líquidos para o clube. Porém, eu até tinha recebido também, no domingo, antes do Sport anunciar, do São Paulo ou do Sport, não lembro, não sei quem cravou eu primeiro a negociação, antes dela ser confirmada, um repórter de São Paulo já tinha me passado que o São Paulo veio para decidir com 12 milhões de proposta. Eu não consigo, nesse momento, dizer se o dinheiro do Sport, que o Sport recebeu, foi 12, 12,5, 13... Mas, por várias fontes que eu apurei, elas garantem que 10 milhões é o que o Sport recebeu de forma líquida, tá? Ou seja, tudo que o Sport devia a Diego Souza será pago pelo São Paulo e a parcela do Fluminense, que especula-se em torno de 1,6 milhão, também será paga pelo São Paulo. Então, a tendência é que o São Paulo tenha desembolsado mais de 13 milhões, 13,5, 13,6 milhões, pela compra de Diego Souza, o que, já abrindo debate, para mim acaba ficando de bom tamanho. Acho que acaba ficando...
Veja, se São Paulo tirou de 13 a 14 milhões de reais para trazer Diego Souza, porque aí não é o lado do Sport, não é o lado daqui de Pernambuco, é o lado de lá. Tu precisa fazer o quê? Tu precisa botar 14 milhões na mesa. É um dinheiro... Veja, Prato saiu por 30. Mas aí vai aquela discussão toda... Eu acho que cabia mais, certo? Não estou dizendo que tá, mas eu acho que está num tamanho aceitável.
Sobretudo por ter um ano de contrato.
Totalmente, a idade avançada já, um ano de contrato.
Mas isso é tudo negociável por inúmeros aspectos, inúmeras variáveis. Tanto é que o São Paulo já pode, em 6 meses, tirar isso aí. Basta uma convocação da Copa e uma negociação para a China. Então, assim, ou seja, o Sport teria que prolongar pelo menos por mais 6 meses o contrato para ter Diego, para esperar essa convocação. São vários sis, mas que também não são impossíveis de acontecer. A revenda do São Paulo vai ser curta, ou essa janela ou em dezembro, mas tem uma possibilidade. E de toda forma, na verdade, o São Paulo não pensou em revenda, o São Paulo pensou em reposição, né? Porque a chegada de Diego Souza está paralela à saída de Lucas Prato.
E de Hernani, que acabou saindo também, né?
Mas nesse momento,
o que é que Dorival vai fazer?
Não, mas
com ele
como
lá.
O São Paulo está querendo Scarpa também, eu acho que é mais para Prato do que para Hernani, porque é mais pro ataque do que para.
O que é uma até boa porque ideia, é boa... Até porque a ideia original era ter Hernani e Diego Souza. Então, de fato, eu penso
que
Diego Souza
pode,
mais avançado.
Claro que eventualmente ele poderia jogar como meia lá, mas acho que ele está sendo contratado como atacante e deve ter falado muito nisso aí, meu amigo. Esses primeiros 6 meses aqui, eu sou atacante.
O que é uma boa para Diego Souza, Cássio. Assim, eu acho Copa, que essa negociação foi boa para todo mundo, de fato. A gente, no podcast passado, a gente teve aquele debate, Diego Souza, seria bom sair, não seria bom sair, quanto seria, a questão dele quer ficar ou não. Eu acho que terminou Foi o que eu falei também naquele podcast. A questão de nada é definitivo, nada existe em uma imposição. Existe um negócio chamado negociação. E eu acho que nessa negociação terminou sendo bom para todo mundo. Pro esporte, porque recebeu 10 milhões, que é um baita dinheiro.
Eu já desculpa.
É um dinheiro considerável, 10 milhões. É a maior venda da história do esporte e é um dinheiro. É uma das maiores transações domésticas entre clubes do Brasil. Uma das maiores da história. Essa de Diego Souza. Também liquidou essa dívida que o Sport tinha com ele. Então, pro Sport, eu acho que foi bem vendido. Pro São Paulo, foi bom, porque o São Paulo pega um jogador interessante.
Pega um jogador que queria.
Que queria.
E pra Diego Souza vai pra onde queria. Agora, o caso... isso aí tá claro?
Só pra comentar a questão de Diego Souza, foi bom pro Diego Souza, principalmente, e pra Diego Souza, porque a gente também... A discussão do podcast passado. Que ele vai estar agora na vitrine, coisa que ele não estaria no Sport. E ele vai estar, mais do que isso, ele vai estar atuando na função... onde Tite vem chamando ele. Então, assim, mesmo que ele permanecesse no esporte, ele ia continuar jogando um campeonato escondido, que é o campeonato pernambucano, que não é vitrine nenhuma, jogando de meia. No São Paulo, ele vai estar na vitrine, vai estar disputando o campeonato paulista, um campeonato bem mais visto.
Incomparável.
Numa posição de atacante, que é a posição que ele joga. Então, para Diego Souza, foi excelente essa negociação. E por isso que ele quis tanto sair.
Para
o São Paulo também foi bom.
A vitrine eu não vou discutir, tá no programa anterior. Eu discordo um pouco da vitrine, porque a vitrine é a seleção brasileira, onde ele já está. Ele já está lá e está por outros fatores, né? Porque joga o Paulista, também joga o Pernambucano, ele está lá porque Tite
enxerga nele. Mas ele não é um jogador garantido na Copa. Ele não é um Neymar, não é um Gabriel Jesus.
Não, mas para não ter que voltar a essa discussão, não vou discutir se é o Paulista ou o Pernambucano. Ele está lá, para mim, por outra situação. Ele está porque Tite enxerga nele uma função que só ele faz.
Já falou isso, Tite.
Ou seja, não é o Pernambucano ou o Paulista que vai mudar isso, não. É uma coisa que Tite enxerga. Ou seja, eu discordo só dessa parte de você, do esporte. Do São Paulo, sim, porque eu disse... Trouxe o jogador que queria, o jogador foi para onde queria, mas o Sport, não é o fato do Sport ter vendido que foi bom para o Sport. O Sport vendeu porque ficou num beco sem saída. O Sport não estava como ficar com o jogador. Chegou no ponto que, mesmo que tenha muito impagável, a pressão, as dívidas que deve ter sido.
Você falou 10 milhões pouco.
Hã?
Você acha que foi pouco?
12, né? Até
12, porque...
não. Veja, eu até acho que havia, não foi uma venda ruim. É, mal venda da história do clube de Pernambuco. Não quer dizer muita coisa, porque sempre se vendeu muito mal. A gente vai discutir um pouco mais pra frente. Do Nordeste, pode ser a maior, mas possivelmente será ultrapassado por Jean do Bahia, porque precisa, nesse momento, é a maior venda. Considerando os 12 milhões, Diego é a maior venda da história do Nordeste. Mas provavelmente será ultrapassado por Jean quando finalizar a questão do jogador que o Bahia vai receber. E se o Bahia não receber esse jogador, o Bahia receberá um percentual maior de Regis. O Bahia tem 25% de Regis. Se não receber mais um jogador, esse percentual será maior. Ou seja, esse extra... talvez seja suficiente para passar 12 milhões. No caso, tem que valer 2. Tem que ser 1.998.000 e 1 real. Para
a gente não passar dinheiro.
Para passar, para ficar 12 milhões e 1, para ser maior. Voltando, só para a questão dos 12 milhões. Não foi uma má venda, João. Mas eu, Cássio, eu acho que valia mais. Por todo o contexto que a gente está falando. De um jogador de seleção brasileira, 4 meses numa Copa do Mundo. Tem uma série de fatores, como o contrato ia acabar, mas isso tudo...
Esse é o pior, na verdade, é o que pressiona.
Mas que também, a gente também não pode cravar por causa da renovação automática que tem. Eu não sei até que... O Sport e o contrato... Isso existe. Que tem uma renovação automática para 2019, já com salário acertado com tudo, que bastava o Sport
aplicar. Mas se existe alguma cláusula...
Não, veja, desse... Exato, por isso que eu não vou discutir isso.
Porque o Sport é uma caixa preta, não, você não sabe de nada,
isso,
na verdade.
Por isso que eu não vou discutir isso. Veja, o único fato é que existia... esse mecanismo de renovação automática. Mas eu não sei até que ponto isso poderia dizer, ó, Diego, não vai ter pré-contrato em junho não, porque eu já tenho isso aqui, eu vou aplicar e não vou ter como fazer. Ou então, se eu contrato, Diego, isso aí não adianta de nada, porque eu tenho que assinar, enfim, não tem como
fazer,
não tem como saber. Tecnicamente, o Sport queria o jogador. O Sport queria contar com o jogador. Então, isso é público. Então não pode ter sido bom para o Sport se o Sport queria contar com o jogador. O Sport foi obrigado a liberar o jogador pela maior quantidade possível que ele conseguiu, mas não era o que o Sport queria. É só isso que eu tô querendo dizer. Bom é uma coisa que você quer. A venda de Diego Souza não é o que o Sport queria. Então não dá para dizer que foi bom a coisa que o Sport queria.
Se você fosse presidente do Sport e se Diego dissesse: eu quero continuar no Sport, certo? Diego, vamos tirar aqui do cenário, vamos criar um cenário fictício.
Para ficar
Diego...
pago era só o Sport ficar na primeira divisão nesse ano.
Calma, em que Diego optou, disse assim, ó: se o Sport quiser que eu continuo bem. Eu quero continuar no Sport, não tem essa questão. Eu acho que eu vou ser convocado. Vamos supor, não tivesse o desgaste, não tivesse o interesse de Diego Souza sair. e o São Paulo chegasse com esses 12 milhões, você acha que esses 12 milhões valeriam a permanência de mais um ano de Diego no Sport? Tipo, Diego passaria a ter um custo
rendendo, de... abrir mão de 12 milhões.
Se vai render ou não, se vai se machucar ou não, a gente não sabe. Ele sim, vai jogar o possível.
Sim, claro.
Mas... Ele tá astiga.
Esse problema é decisivo.
Então, 1 milhão... ele ia custar 1 milhão e 400 mil ao Sport. Os 400 do salário em torno disso...
Não, pode ser, eu pensei que ia dizer 1 milhão por mês, porque a proposta é 12 milhões. Ele tem mais um ano, exportou 12 milhões.
Então, ou seja... 12 milhões. 1 milhão... Um milhão por, dessa proposta e mais o salário dele, que é um salário.
E mais os atrasos.
Não, mas aí eu tenho dois atrasos.
Porque ele tá jogando futebol.
Sim, então. Mas ele significaria.
E se ele não jogar, outra pessoa vai ter que jogar ganhando o que ele ganha. Então.
1 milhão e 400. Ou 1 milhão, se você quiser.
Só 1 milhão.
Pagar a mais um, pagar a mais 1 milhão por mês.
É caro. O Sport não tem dinheiro, não. O Sport. Eu só não acho que aconteça
exatamente isso. Aí vai uma série de problemas.
Mas a questão é essa. A questão
não
é essa.
Pela questão, não, porque.
Querer é poder, né?
Peraí, por causa da gestão. De uma situação fictícia. Eu quero saber, Cássio. Nessa situação fictícia, bancaria Diego Souza.
Pronto. A situação que está agora, a gente é em cima de uma situação hipotética e tem uma variável muito importante, que é saber quanto o Sport tem de dinheiro. Porque o Sport do ano passado era um Sport saudável financeiramente.
Ao menos o que...
Ao menos publicamente, certo? Muito mais. A gente tem que basear... Aí, nesse momento, agora, o que transparece que o Sport não é. Então, assim... se fosse em cima do Sport, o Sport que estava no início de 2017, o Sport que não atrasa salário, o Sport que consegue comprar o jogador, não consegue comprar, aliás, consegue comprar um de 5 milhões, como comprou o André.
E um de 6.
Não, mas um de 6 passado, mas assim, partida, né? Comprar um de 5, mas consegue, de repente, no meio do campeonato se apertar, consegue trazer o de 1 milhão. Ou seja, esse Sport, eu abriria a mão de 12 milhões para ter um jogador que eu não acho em nenhum outro lugar no Porto.
Era isso que eu ia falar.
E com a chance de convocação.
Com a chance de convocação, sendo convocado.
Eu acho que o decisivo é isso, Fred. Eu acho que decisivo.
Agora, só
o
financeiro,
você também. É saber o desejo do jogador continuar, né? Isso,
não, que claramente isso não tinha.
Mas, partindo dessa situação hipotética, eu bancaria a permanência do jogador, justamente pelo que o Cássio falou. É um atleta decisivo, um atleta que a gente sabe que, mesmo em má fase, continua sendo um atleta decisivo. Então você imagine ele no ano de Copa do Mundo, sabendo que ele, disposto a estar no esporte, a continuar aparecendo, performando bem no esporte, para continuar chamando atenção, pensando em Copa do Mundo, pensando na possibilidade que uma eventual... convocação, de fato.
Seria aposta também de valorizar
mais ele. Exatamente. Isso é uma valorização.
Vale 1 milhão de reais.
Isso é uma valorização.
Mas é só
um pouquinho. Que a FIFA paga, né?
mas aí, só assim, é muito hipotético tudo isso que o Fred tá falando.
Sim, não,
muito. A situação
mas hipotética...
João, não, mas hipotética.
João, o presente sou eu, João.
Tu acha que não é hipotético?
Porque é hipotética que Diego Souza queira ficar, que ele não quer ficar. É hipotética que o Sport esteja bem financeiramente, coisa que o Sport não está. Existem várias.
Sim, é porque
o único cenário que eu tô avaliando, que o Fred tá colocando, é óbvio que o Sport não abriria.
Não, mas não é o mundo perfeito. Eu tô dizendo, o único cenário que eu tô avaliando é ele querer jogar. A partir daí é aposta. Como seria aposta em qualquer cenário.
Ele querendo jogar, mesmo o Sport.
Os trancos e barrancos financeiramente. A realidade é essa. A única diferença na análise que eu tô fazendo é ele quer jogar. Quer jogar, eu bancava. Justamente por isso.
Porque
a convocação para a Copa do Mundo, para mim, é basicamente para mim uma aposta relativamente segura. Pelo que Tite vem falando de Diego Souza e pelo que ele vem demonstrando na seleção, independentemente da fase dele no Sport. Então, acredito que, somando esse cenário de ele já ter provado para Tite que ele merece ser convocado e vem sendo convocado, ele ter provado para Tite que ele consegue performar bem na seleção e ele tem provado.
Mais para Tite do que para a gente,
pra
inclusive.
Para Tite, eu tô falando para Tite.
Ele ter falado, concorda,
ele ter convencido Tite que ele é o único jogador brasileiro capaz de desempenhar a função que ele desempenha, levando tudo isso em consideração, eu acho que é uma aposta relativamente segura de que ele vai. Se você somar isso, o fato de ele querer jogar no esporte e ele querendo jogar, aumenta a possibilidade dele ter uma boa performance nesse primeiro semestre, eu acho seguro dizer que ele iria para a Copa do Mundo pelo esporte, bastando ter essa variável aí.
Então,
ele querer jogar.
Eu acho que a decisão, assim, você acha que...
A decisão para mim só é certa.
Não, a decisão de
decisiva.
Foi decisiva a decisão dele não querer ficar no esporte.
Decisiva.
E o que você falou de valor?
Porque ele dizendo. Nesse cenário atual, só para concluir, nesse cenário atual, e ele dizendo, eu não quero ficar no esporte de jeito nenhum, eu quero ir, então vá.
Nesse cenário sobre, é melhor.
Mas sobre
a questão do valor. Ficar justamente pela questão que ele não se sente tão garantido na seleção, e aí volta a questão da vitrine.
Que isso é questão de valor. Aqui não é, que era o que a gente estava falando é primeiro é, sobre a proposta. Na verdade, era, nem, era mais o lado do clube do que de jogador. Lembra aquela frase clássica do B? Que o Sport foi rebaixado com 10 milhões? Olha o preço aqui para não ser rebaixado.
Perfeito, perfeito, excelente comparação. O Sport
foi rebaixado com 10 milhões no caixa.
Com 10 milhões só tratavam
não,
Diego Souza.
Não, a venda de Diego Souza. É. Ou seja, você não tem Diego Souza, mas você tem os 10 milhões no caixa.
Exato.
Pronto. Porque pega aqueles 10 milhões do B que o
Sport paga.
Não, tivesse Diego Souza, tira aqueles 10 milhões e o Sport teve Diego Souza naquele Campeonato Brasileiro.
Essa tua fala é uma crítica do B, né? É uma crítica do B lá atrás. Isso. Né? Do
que claro a, que é. Do campeonato veja, atual. Aquilo ali, aquela frase é péssima. É, mas porque, não, mas eu quero dizer que não é porque você falou do aí dinheiro.
Aí o B tá passeando ali.
Não, no arranha-céu. Não, mas é. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: que você falou do que a gente tava falando do valor, que assim. O futebol é rendimento, é caro. A gente, né, sim, o cara é jogador ruim. Então, assim, você trocar por um valor, tem que ser um valor, tipo, eu não acho impagável da, 2 milhões. É próximo do que poderia ser, mas você, é um valor que você acha que você não levou um fumo. Beleza, ninguém tá achando que levou, o Sport levou um fumo. Mas é aquela sensação que, porra, valia mais.
Mas é porque eu acho que dentro, só, dentro da realidade, dentro do que aconteceu, tirando a questão de hipotético e o que foi, eu acho que dentro da realidade do que existe. Foi uma coisa.
Por que eu fiz a pergunta? Por que eu fiz a pergunta? Esses argumentos aqui a gente já tava na mesa. Eu fiz a pergunta para levantar um questionamento que parece que foi decisivo. O desgaste na relação com a direção do Sport em 2017, não sei o quanto a gente pode colocar na conta de torcida, que foi vaiado, foi cobrado, mas todo o desgaste que aconteceu em relação a Diego de Souza em 2017 acabou sendo decisivo para a saída. Tanto quanto sim. Dinheiro.
Sim, mas é uma coisa. Tanto
e é um desgaste na própria do Diego, né? O próprio Diego provocou esse desgaste.
Sim,
né?
Os dois.
Aquela situação do Palmeiras.
Sim, do mas os dois.
Não apareceu pra jogar.
Já a partir dali.
A bronca é dela.
A bronca é aquela.
O cenário mudou aquilo ali, né?
É.
Até porque ele teve queda de rendimento. Sim. Teve todo um.
Teve todo um.
Um cenário novo.
Deixando claro que não só com o Diego Souza. Com vários jogadores houve esse desgaste. E uma coisa que até hoje eu bato na tecla. E o torcedor assim. É questão de parar para pensar um pouquinho. Quando houve a pichação no muro, Diego Souza, falso ídolo, blá, 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 aquela pichação no muro, o que é que acontece sempre quando se picha o muro da ilha? Quando tem um protesto, não demora 4 horas e o muro é pintado. 2 horas o muro é pintado. Naquela pichação ali, a pichação durou 24 horas. Foi o tempo de todos os fotógrafos, todos os jornais fizeram fotos, imagem, a TV fez foto. Isso não foi no domingo. Passou o dia todo pichado, justamente para dar o tempo de todo mundo tirar foto, todo mundo marcar aquilo ali. Eu acho estranho aquele muro não ter sido pintado imediatamente. É como se fosse assim, ó, deixa aí. Deixa, daqui a pouco a gente pinta, tem pressa não.
Ele viveu.
Porque isso ajuda o desgaste.
Ele viveu.
Aquilo ali ajudou muito o desgaste.
Os dois opostos em 2017 no Sport. Em certo momento, Diego Souza foi vaiado. Teve um jogo que Diego Souza, quando pegava na bola, ele era vaiado.
Não ele foi muito agora construir arquibancada.
Mas jogo que é para o brasileiro. Que era, pegava na bola, era vaiado. Pegava na bola, era vaiado.
Acho que foi o Avaí, depois do jogo do Grêmio.
Sido Avaí.
Acho que foi o Avaí, Porque depois o rendimento dele voltou a melhorar.
Então, assim, e no começo do ano, quando ele foi convocado, quando ele viveu aquele momento que ele fez gol de bicicleta, 2 gols de bicicleta na mesma semana, chegou a ser considerado, Diego Souza, o melhor jogador em atividade do Brasil.
Sim.
Em algum momento. Era o jogador principal do Brasil, que olhava assim e perguntava assim nas enquetes, você trocaria Diego Souza por quem hoje dentro do Brasil? E o cara dizia, ninguém. Isso foi recente. Mas é impressionante como mudou esse cenário a partir desse marco, que foi o imbróglio com o Palmeiras.
Eu falo como é a cara de desempenho, a vontade do jogador.
Tudo isso.
E que pra gente deixar claro, esse aqui é a nossa visão. A gente sempre teve aqui no podcast, quase que de forma unânime, acho que até de forma unânime, uma visão sobre a efetividade de Diego Souza para o Sport, que é diferente de alguns outros programas. E
foi quando nasceu o cara jogador ruim, né?
É, exatamente. E isso dividiu também o perfil dos torcedores, porque você pega uma notícia num ambiente neutro, como o Facebook do Diário, que não é um ambiente de esporte, que não é um ambiente de Twitter, que é uma coisa mais ampla, que tem 1.300.000 seguidores, não sei o quê. Você vê muita divisão. Quando tem a mensagem de Diego Souza, um é, porra, vai lá, cara, boa sorte, deu tudo aqui. O outro é, filho da puta, sanguessuga, tava roubando 400 mil de esporte por mês. Então, assim, É um cara
que... A última imagem não é a melhor.
É dividida. Pra alguns conseguiu.
Mas não é a melhor. Longe de ser a melhor dele.
De forma nenhuma.
Longe de ser a melhor imagem que ele deixou.
Não,
é o que eu tô dizendo. Se essa negociação acontece lá em março, era perto daquela fase, era uma comoção.
E o dinheiro teria sido considerado pouquíssimo.
Pouco. E era uma comoção geral. Ou nesse cenário atual...
É pouco, até porque teria mais de um ano de contrato.
Sim, mas aí mesmo que você considerasse só...
Nesse cenário atual...
O futebol jogado, né?
Isso.
E a relação de idolatria, sim, e de proximidade com a torcida.
Eu, por exemplo, acho que foi bem vendido. Eu não tinha dado minha opinião ainda. Eu acho que foi bem vendido, porque até pelo contexto da região, assim, por tudo que é uma venda histórica para o esporte, por tudo que já foi dito aqui, porque falta apenas um ano, porque já é um jogador de idade avançada.
Comprou, por exemplo, ó, comprou por 2,5, vendeu por 12. Ou seja, 9 milhões e meio de diferença, e que se você for parar para pensar, você pode diluir nos salários que o esporte pagou, ou seja, ele rendeu quase, não vou fazer aqui de conta, mas assim, quanto ele pode ter jogado sem que o clube tivesse pago efetivamente, né? Ou seja, ele gerou dinheiro, isso é fato.
Ó, exatamente. Deixa eu perguntar para vocês, a gente já cravou aqui que a maior venda de Pernambuco, uma das maiores do Nordeste, e consequentemente a maior do Pernambuco. Diego Souza foi um jogador que chegou a ser o jogador mais decisivo do Brasil, se a gente pensar, se a gente for somar número de gols e assistências.
O jogador que mais fez gols nas duas últimas Série A.
O jogador que mais fez gols na soma das últimas duas Série A.
Em 2015. 2016, desculpa.
É um jogador que foi convocado, certo, para a seleção principal, jogando pelo Sport, então...
Numa era em que quase nenhum jogador jogando no Brasil é convocado.
Só três, era um do Sport, um do Corinthians e um do Flamengo.
É por isso que eu disse, quando eu tava falando...
Cássio e Diego.
Deixa eu só concluir... Quando eu fiz aquela... Não só para não perder o gancho, quando eu fiz aquela colocação... Eu acho que eu nunca vi o Sport, por exemplo, eu nunca vi o melhor jogador em atividade no Brasil estar no Sport. Diego Souza foi o primeiro cara que eu vi ser o melhor jogador em atividade do Brasil em algum momento visto na camisa do Sport.
Então, levando tudo isso em consideração... Mas levando em consideração também o fato de o único título que ele ter conquistado ter sido o de um pernambucano absolutamente falido.
Olha que não sai de São Paulo.
Taçariano só. Jogaram taçariano. Então, levando todo o histórico do Diego Souza em consideração, qual a dimensão dele para a história do esporte? Qual a dimensão do Diego Souza? Dá para a gente cravá-lo como um dos grandes ídolos da história do clube? Nem tanto. Eu queria a opinião de vocês sobre esse
assunto. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que Diego Souza é, tecnicamente, um dos grandes jogadores da história do esporte. Dos que eu vi jogar, é um dos melhores que eu vi.
Um dos.
Mas, por mais que ele tenha feito tudo isso, ele chegou à seleção pelo esporte, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo esporte, ele foi responsável direto pelo esporte na primeira divisão 4 anos seguidos. Foi um dos pilares daquele time do Sport 2015 que terminou em 6 colocado no Brasileiro, que foi a melhor colocação do Sport nos pontos corridos do Brasileiro. Mas eu acho que faltou para ele, Diego Souza, uma coisa para ele marcar de vez,
um título
de relevante. Porque o Pernambucano não é relevante.
Sim. Certo? Não, Pernambucano é muito menor. Eu não gosto nem de citar esse Pernambucano.
Diminui
ele é muito menor do que Diego Souza fez pelo Sport na Série A.
Diminui muito.
Menor.
Como você joga?
Quando as pessoas falam, não, mas o título foi o Pernambucano. É melhor nem dizer Pernambucano. É melhor dizer que foi um cara que manteve o Sport na Série A, ajudou decisivamente pro Sport ficar 4 anos seguidos, 5 anos seguidos na Série A.
Até porque no Pernambucano que o Sport ganhou, ele não foi decisivo, foi nada. Assim, não foi um,
ninguém foi.
Então, ninguém foi. Foi um campeonato dos
todos. Pernambucanos mais expressivos de todos os tempos.
E assim, eu concordo com o Lucas, assim, jogar esse Pernambucano na mesa diminui. Parece diminuir até o Diego Souza. Mas ao mesmo tempo reforça que faltou um grande título pro esporte. De Diego Souza, uma Copa do Nordeste, sabe? Uma Sul-Americana. Se o esporte tivesse conquistado uma Copa do Nordeste, ou chegasse uma final Sul-Americana, um título da Sul-Americana, ninguém discutia aqui que Diego Souza estaria numa seleção dos maiores de todos os tempos do esporte. Mas a falta disso, se eu escalar uma seleção dos melhores do esporte todos os tempos, eu não coloco Diego Souza.
Eu vou dar minha opinião.
Eu acho que Diego Souza falta isso pra ele.
Na minha também não.
Eu vou dar minha opinião daqui a pouquinho. Mas antes da opinião, eu só queria fazer uma colocação em relação ao que vocês falaram, que não é só permanecer na Série A. É permanecer na Série A com o protagonismo, mesmo disputando a zona de rebaixamento. O Sport disputou a zona de rebaixamento em 2016, em abril, maio de 2017, quando o Sport TV, a ESPN, senta para fazer uma projeção do Sport, coloca o Sport entre os 10. Aposta que o Sport vai chegar entre os 10. Por quê? porque Diego Souza está no time. Não só ele, claro, André, mas por que Diego Souza está no time? Ano que vem, em maio, o Sport ficou basicamente na mesma colocação de 2016. Quando sentarem para fazer, o Sport não vai estar entre os 10.
Ano que vem é esse ano?
Esse ano, 2018. Quando sentarem para fazer, agora em abril, o guia, que eu lembro muito bem que o Sport era o Sport TV, dividiu por blocos de 5 times. Colocou o Sport no segundo e vários outros seguiram a mesma linha. O Sport não vai estar mais. Diego Souza colocou o Sport numa situação de protagonismo, mais do que... Porque a permanência parece assim, é o cara que fez o gol de cabeça, não é isso. É, o Sport voltou a ser um time com carimbo e cara de Série A. E Diego Souza dá essa cara.
Pronto, vamos lá. Primeiro, entre maior e melhor, tem várias formas de análise. Não vou entrar nessa questão de seleção histórica, primeiro que seria um debate muito maior. Eu vou falar de uma percepção minha, tenho 36 anos, acompanho o futebol há uns 30, com consciência um pouco menos, de forma mais análise com um pouco menos, naturalmente. Eu, Cássio, no Sport...
2-3 meses com alguma consciência.
Como é que é?
Com alguma consciência, 2-3 meses.
eu, Cássio, eu acho ele o melhor jogador tecnicamente que eu já vi no Sport. Tecnicamente, eu acho ele o melhor jogador que eu já vi no Sport. Tipo, aí eu já vi Juninho, Leonardo, todos num patamar muito alto. Juninho numa fração menor.
Nildo,
Jackson em 98. Jackson, mas, por exemplo, se você pegar o que Jackson fez em 98 e o que Diego Souza fez em 2015, o papel de Diego Souza é melhor. É mais decisivo.
A campanha de Jackson é melhor.
A campanha de Jackson é melhor. Não, em colocação final, Jackson foi sétimo lugar no Campeonato Brasileiro.
Certo.
Naquele campeonato, a pontuação das quartas final influenciava no juntando tudo, né? Porque com 24 times, o Sport ficou em quinto lugar na primeira fase, mas o Sport terminou em sétimo. Como em 2000, se fosse ponto corrido, era vice-campeão brasileiro. No campeonato de 25 times, Sport, ou seja, 24 rodadas, o Sport foi em segundo lugar, mas ali o Sport terminou em quinto, por causa que nas quartas, ou seja, ele foi eliminado nas quartas, e nas quartas de final ele foi o melhor entre os eliminados. Mas ali, nos pontos corridos, foi segundo, ou seja, aquela campanha muito maior do que a de 98. Jackson jogou 3 vezes na seleção brasileira, fez poucos gols. Só para comparar assim, o de Diego 2015 com o Jackson 98, porque Jackson já entrou várias vezes. Detalhe, a placa fez.
O atleta do século do Sport.
Foi Bittencourt pelos jornalistas e a torcida
do Jackson. Eu sou encantado com o Jackson.
Destruiu. Mas vamos lá. O cara fez gol perna esquerda, perna direita, de cabeça, de falta, de voleio, de bicicleta, arrancando meio campo. Isso tudo na primeira divisão. Eu tô falando assim.
De rebote de escanteio ali na cabeça da área.
Outra coisa, Cássio, por um período maior.
Não, exatamente.
Jackson jogou um campeonato brasileiro.
Não, pô, isso eu tô falando. Isso não é no jogador pernambucano. E outra, esses dados, ele tem 57 gols, ele tem 38 no brasileiro. O maior artilheiro até hoje do Sport era Leonardo, tem 33. Diego Souza já destruiu o recorde, que era de Leonardo jogando na primeira divisão. De Nildo era meia, mas Diego Souza é meia, também lembrando isso. Diego Souza está a um gol do recorde, que é de Ramon, que tem do Santa Cruz, que fez de 71 a 75, fez 39 gols. Ele fez de todo o Nordeste, no Nordeste inteiro. Você, um jogador jogando por um clube do Nordeste, o recorde na primeira divisão é 39 gols de Ramon. Os 38 de Diego Souza é no contexto ainda mais difícil, que é no contexto dos pontos corridos, que é um campeonato tecnicamente muito mais nivelado que os dos anos 70, dos anos 80 e até dos anos 90. E nesse período que ele jogou, por isso que você fala de pernambucano, toda vez que alguém fala de pernambucano, o período que Diego Souza jogou pernambucano durou, o pernambucano morreu em abril. Quando o Jackson jogava pernambucano já ia até maio, junho, o brasileiro era menor. Nos anos 80 e 70 era o contrário, o estadual durava 7, 8 meses e o brasileiro começava lá em agosto, setembro, era na reta final. Diego Souza jogou numa era, que é essa era dos pontos corridos, onde dura 2/3 do ano. Não ganhou nada no pernambucano, e até porque o estadual inexpressivo, porque o estadual é inexpressivo, e na forma como foi, com aquela polêmica toda, não marcou nada. Tanto é que ele não está marcado por que ganhou o pernambucano. Não. Ele está marcado por ter jogado a parte mais difícil do ano, durante 4 anos, sendo protagonista. Isso. Único ano que ele não foi protagonista, que foi André, foi ano passado, ele perdeu o protagonismo no fim, porque ele era o protagonista e André... na queda de produção dele depois da Palmeiras, porque ele começou o brasileiro sendo um dos artistas. Aí André assumiu esse protagonismo, mas no mínimo ele foi o segundo nome do time. Tanto é que ele fez 11 gols. Então, assim, os números de Diego Souza falam por si só. Um cara que é meio campo, 57 gols, 33 assistências e 173 jogos, com a maioria absoluta na primeira divisão.
E o Sport só não caiu. Não são na números, série, não só não caiu em 2015.
2016, 2017 por conta dele.
Não são números inflacionados, João, pelo estadual. Porque sim, poderia ser, assim, poderia ser um número de, são números que o cara jogando a série. Tipo, Messi Aurélio, que a gente costuma brincar, que é Marcos Aurélio, fez 32 gols em 2003. É maior, acho que em 20, 30 anos é o cara que fez mais gols pelo Sport numa temporada. É beleza, jogando estadual, jogando a série B, é uma coisa diferente quando você pega um número do cara jogando a primeira divisão. Então, assim, entre. Não vai ser o maior porque ele não tem os principais títulos do Sport.
Não tem. Eu acho que isso falta muito.
Ele não tem um símbolo.
Ele não tem um símbolo.
A força do símbolo. Ele simbolizou uma era.
Porque é outro tipo de futebol,
não precisa,
né?
Não precisa simbolizar pelo título estadual, porque a gente vive um momento. Ou a gente vive um momento atual. Inclusive, eu até fiz uma provocação no Twitter. Alguém no Nordeste trocaria o que Diego Souza fez nesses 5 anos? Primeiro, lembrando, nenhum time do Nordeste ficou 5 anos na primeira divisão. Isso é inédito.
É enorme.
É inédito.
Pontos corridos.
Na era dos pontos corridos. É inédito. Um clube do Nordeste, seja ele cotista ou não, não cotista, então é quase impossível. Mas pro cotista, ou seja, Sport, Bahia e Vitória, nenhum tinha chegado a 5 anos. Aí, é coincidência? Não, não é coincidência.
Cássio, eu vou dizer, vou complementar e vou ser muito curto. Para mim, Diego Souza é, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do Sport. Acho maior que Nildo e que Jackson. Não... Tecnicamente, acho melhor tecnicamente e acho que ele foi mais importante para a história do clube do que Nildo e Jackson. Nunca vi nenhum jogador do Sport com tantas camisas vendidas. Tudo bem, é outra era de números fixos, a camisa
também.
87, o número ajuda, mas houve uma relação de idolatria, de dependência, de você carregar o time, porque tudo bem que você tem Magrão, que é uma figura... Eu não estou colocando Diego Souza como um dos maiores ídolos no peso de um Magrão ou do peso do Duval, porque Duval e Magrão tem uma Copa do Brasil. Então, assim, quem ganhou o Pernambucano, quem ganhou o Pernambucano, quem ganhou a Copa do Nordeste, vai ficar sempre abaixo de quem ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil.
Jackson não é um ídolo do Sport.
Exatamente.
É o que eu digo, é o melhor tecnicamente, eu até coloco o Jackson como o melhor que eu vi, assim, no esplendor de jogar a bola, ainda
mas
coloco
uma temporada.
Jackson, mas uma temporada, e não é ídolo. É um grande ídolo do Sport, Jackson?
Não é.
Foi naquele momento,
não é.
Dois anos, 97,
Nildo 98. Mas não é da história.
Que eu já vi
não é, Nildo não é o grande ídolo do Sport.
Mas
não é.
O que eu já vi de Nildo ser esculhambado na ilha, é porque no momento da raivinha, que o torcedor tá agora, Diego Souza se tornou o pior... Um mau caráter, não sei o quê. Mas Nildo foi muito vaiado na ilha.
Leonardo
então,
foi muito.
Eu não
agora,
citei,
Leonardo é ídolo.
Eu não citei Leonardo aqui. Eu, não, eu citei
porque Jackson tem bola, muito mais tempo. Leonardo tem bola e conquista. Ou seja,
tem muito mais tempo.
Eu citei tendo Jackson e Nildo. Tendo bola e conquista, Leonardo fica num patamar indiscutível.
Isso.
Leonardo tem 136 gols. Né?
É muito, a relação é muito forte, mas... Pra mim, Diego Souza, se a gente for montar aqui, eu não. É que eu tô dizendo, montar uma seleção de 11.
E eu nem fiz isso, só falei assim, que eu vi no Sport, ou seja, eu tenho 30 anos de análise.
Montar
aí
uma seleção de 11,
sabe o que é que joga contra a Diego Souza? Tá no time de Magrão e Durval.
Sim.
A comparação sempre é como. Não é feita a comparação com o Nildo e com o Jackson.
Magrão
a comparação é feita com Magrão e Durval.
Magrão e Durval.
Isso joga contra Diego.
São
ídolo, porque o primeiro argumento do cara é: ídolo é Magrão.
É.
Ídolo de verdade é Magrão.
O próprio Diego Souza falar isso.
Mas Diego Souza já foi mais porta-voz. A gente já falou isso aqui no podcast.
Exato.
Magrão nunca foi porta-voz do Sport como Diego Souza foi.
Nunca
foi.
Nem Duval.
Nunca assumiu esse papel, nem Duval. Diego Souza comprou brigas do Sport. Comprou brigas do Sport que Magrão e Duval nunca compraram.
Foi
pra linha de frente.
Eu acho assim.
Foi pra linha de frente da mídia nacional, levando o Sport, defendendo grandeza, como Magrão e Duval nunca fizeram.
Eu acho que para a gente completar essa análise, a gente precisa, pelo menos a interpretação que eu faço, entender que o futebol ele vive momentos distintos também, né? Da época, por mais que seja relativamente recente, a gente está falando de 98 ou mesmo de 2008, são 10 anos de diferença de 2008 para cá. Muita coisa mudou, muita coisa mesmo. E nesse momento atual, onde a gente tem um abismo cada vez maior do orçamento dos clubes, a gente tem uma diferença técnica cada vez mais absurda, catapultada, alavancada basicamente por conta dessa diferença orçamentária, né? Onde os clubes eles vão poder investir cada vez mais em estrutura e consequentemente ter mais jogadores de base, consequentemente vender mais jogadores, enfim, aí vem todo esse ciclo que a gente conhece. Quando a gente chega nesse cenário, eu acho que os parâmetros e as referências elas também precisam se adaptar, também precisam mudar. É verdade que Diego Souza, ele, como a gente destacou aqui, ele não tem grandes feitos em relação a títulos pelo Sport. Mas também, que competições o Sport jogou com algum protagonismo nesse período?
Só que a gente teve uma Copa do Nordeste.
Só uma Copa do Nordeste. Se a gente for pensar em Copa do Brasil, aquela Copa do Brasil é uma exceção
absoluta na história do esporte, não é porque o esporte só tem uma. Não,
mas e, se você e for ele pensar... muito perto de botar na Libertadores, que seria tratado como uma conquista.
Seria tratado como uma conquista.
Então, lógico, um pouco menor, mas seria, ficaria marcado.
Como vocês destacaram, fazer qualquer paralelo com 2008 é cruel. 2008 é daqueles momentos em que junta um punhado de jogadores que viram um time. É. Aconteceu.
Tem alguns jogadores Morra ali fogo. Não são ídolos da história do esporte.
Não são.
Exemplo, Coutinho.
Então, Felipe Coutinho tá saindo do Liverpool.
Só pra concluir. Você
ganhar um título e é ídolo no Liverpool.
Pois é. E o que eu quero dizer o que pesa, por exemplo, em relação a Coutinho? É a venda de camisa, é o que ele faz, é quanto ele aparece, é quanto ele leva a camisa do clube pra fora.
E eu acho que Diego Souza fez isso como ninguém.
Ele foi o embaixador.
Ele fez isso como ninguém.
O papel do embaixador.
Não é só porque ele aceitou botar a camisa 87 nas costas e comprar a briga com a torcida do Flamengo.
Isso com a camisa na seleção, pô, com o Neymar.
Mas ele ter chegado no Maracanã e ter comprado briga com a mídia, dizendo: aqui é assim, lá vai ter volta. É difícil jogar aqui desse jeito.
Perdeu a volta.
Mas tipo, o fato dele ter vestido a camisa dessa forma, dele ter se exposto dessa forma, é uma nova referência. A quantidade de camisa que o Sport vendeu por conta dele, isso é uma conquista, de certa forma, dos tempos atuais, do futebol dos tempos atuais, para um clube do tamanho do Sport.
E o que se encaixa nisso? O João deu exemplo de Coutinho, encaixa muito bem. Eu vou aqui perguntar a Rafael. Alavancar Diego Souza a condição de ídolo, ignorando títulos, é algo que é completamente comum no futebol europeu e é algo completamente comum no esporte americano. Quantos jogadores de NFL não são ídolos absolutos de suas torcidas sem ter ganho?
Vários.
Milhares. Vários. É normal.
Milhares, não. Dezenas.
É normal. É absolutamente normal. E aí fica... É o que o Lucas falou. Numa discussão... Olha coisas que a gente está discutindo aqui. Você citar pernambucano, porra.
Não, pernambucano diminui.
Não, diminui. Copa do Nordeste ajudaria. Diminuiria esse debate aqui. Se ele ganhar aquele jogo que ele foi lá em Salvador, meteu gol de cabeça, ajudou a definir, e o Sport deu 3 gols ao Bahia, aí vai pra conta dele.
Mas, por exemplo... Deixa eu dar um exemplo aqui.
Aí vai
eu
pra conta dele.
Isso é a semifinal de 2015. Eu vi torcedor dizendo que Neto Baiano era mais ídolo que Diego Souza.
É um momento de raiva.
Por conta de uma Copa do Nordeste, que não é.
Agora... Mas assim,
porque se for nessa lógica, todos os títulos são de 87 e 2008, claro, e o resto não discute.
Qualquer competição maior. É. Mas Neto Baiano é que compara de bola, assim, só um cara na galhofa vai comparar de bola. Mas assim, Neto Baiano, de fato, ele conseguiu. Ele jogou a Série B, botou o time a primeira, e jogou o estadual e o pernambucano, e meteu gol.
Na Copa do Nordeste e pernambucano
foi decisivo nas duas.
E é folclórico,
e
né?
E tem um mérito.
Provocador.
Ele é
ídolo por outro motivo também. Provocador.
Até hoje. Ele continua alimentando a rede social, falando do esporte.
Eu acho muito abaixo. Eu acho que assim.
Na primeira divisão,
eu acho que assim, virou tecnicamente,
em duas rodadas.
Tecnicamente, não se discute que Diego Souza foi um dos grandes do esporte. Tecnicamente. Na história, pra cravar, na minha opinião, faltou uma conquista. Nem que se fosse uma Copa do Nordeste. Se o Sport fosse campeão da Copa do Nordeste, em cima do Bahia, no jogo lá de Salvador, que o Sport Fernando tivesse destruído naquele jogo, porque estava machucado, na verdade, mas tivesse destruído naquele jogo, não se tem essa discussão. A discussão existe só porque...
Vamos fechar aqui uma frase. A mesa de Magalhães Duval só tem 2 lugares.
Ninguém sente que ele tivesse ganho uma Sul-Americana.
Ninguém sente. Essa mesa só tem 2 cadeiras.
Se ele tivesse ganho uma Sul-Americana, ele
sentaria. Nenhum jogador de 87 senta na mesa de Magalhães Duval. Só quem
não
senta...
Se ele tivesse ganho uma grande conquista, como o Richelli já falou. Richelli tem essa consciência que falou: eu, pra ser do patamar desses caras, eu tenho que ganhar uma Copa do Brasil ou a Sul-Americana. Um negócio grande.
Ninguém, 50% da idolatria de Magalhães Duval. O cara com 8, 10 anos de casa.
Exatamente.
200 mil
títulos. Muitos dos campeões brasileiros de 87 jogaram um ano.
Essa mesa tem 2 lugares.
Vamos fechar aqui esse debate sobre Diego Souza. Vamos falar aqui um pouco sobre o ranking dos jogadores mais caros da história do futebol nordestino.
Bem, nesse levantamento, eu considero, faço lá no blog há algum tempinho. Ele são as vendas milionárias, mas considerando o que cada clube do Nordeste recebe. Ou seja, se o jogador for vendido por 5 milhões e o time Nordeste só ganhou 3, no blog só entra 3 milhões, até para padronizar tudo. Porque, como esse caso de Diego Souza, foi 10, 14 milhões, uma parte não foi para o Fluminense, só está os 12 lá. Como eu já tinha dito, ele até esse momento ele é a maior venda, mas até que Jean seja finalizado, ele deverá ultrapassar. ao todo, 92 jogadores. Isso é massa, porque muita gente me lembrou, obviamente, eu nem lembro. O cara do Sampaio Correia, que foi vendido por 1 milhão, mas aí o cara vai lá, checa, tem uma matéria do Globoesporte.com que diz que o cara foi vendido e tal. 92 jogadores já foram vendidos por mais de 1 milhão de reais. É, essa conta só tem do Plano Real, claro. É, são 35 de Pernambuco. Diego Souza foi o 18º do Sport. Quem mais vendeu até hoje foi o Vitória, 23, Bahia, 19, Sport, 18. Ou seja, os cotistas concentram 65% de todas as vendas.
Não por acaso.
Não por acaso, né?
E se você for ver os maiores valores, então?
É, aí, na, agora o maior não cotista é o Náutico. Por quê? Na época da primeira divisão. O Náutico tem muitas participações na primeira divisão, na era dos pontos corridos, né?
Dos não cotistas é o que mais joga.
É o que a gente fala, posso estar errado, mas...
Foi o que comprou, foi o único não cotista que já comprou por 1 milhão, que foi Chiesa, inclusive.
Verdade, pra mim não sou estranho se a gente lembrar o histórico de participações do Náutico em brasileiro.
Não cotistas, o Náutico é o que mais... Né? Mas, disputa seria.
Aí no caso vem Náutico 10, Santa 6, Ceará 5, Corinthians Alagoano 3. Esse é um clube que só existe só para fazer isso, inclusive. Sim, né? É. Que é, inclusive já vendeu até Pepe, né? É, Fortaleza 2, aí com um tem ABC, Asa, Campinense, ó. Vendeu Rodrigão, saiu por 1 milhão, ó, que rendeu a Copa Nordeste. CRB, Porto de Caruaru. O Porto vendeu o Rômulo por 5 milhões. Porto ali, Porfírio, se dá uma entrevista ali, ó, arrumou 5 milhões. Porto. Que chegou a ser o recorde durante um tempinho em Pernambuco.
Para a Rússia, né?
Acho que foi para a Rússia. E termina com o Sampaio Correia. Bem, e as primeiras vendas são Diego Souza com 12 milhões, do Sport para São Paulo. Bruno Paulista, do Bahia para o Sport, por 10.129.000. Isso foi em 2015. Em terceiro lugar, que está subjúdice, podemos dizer assim, essa de Jean, o goleiro, do Bahia para o São Paulo. Depois vem Gabriel Paulista, do Vitória para o Vídeo Real, em 2013. Essas são as únicas acima de 10 milhões. Aí a primeira, depois é Dudu Cearense, volante do Vitória para o Caxias Reysol em 2004. E por aí vai até 1 milhão. E essa lista vai continuar assim. Vamos ver, pode entrar a Richelli, a gente estava gravando aqui, Richelli não tinha sido vendido ainda, mas deveria ser o 93º.
Tanto que a gente nem vai aprofundar justamente para não gravar um programa.
Não, e só falar aqui, só as piras. Mas enfim, quem quiser dar uma olhada lá, tem a lista time por time, posição por posição, valor por valor. A galera
e quem quiser a nossa opinião sobre o caso Richelli, está basicamente a mesma do programa passado. E quando ele fechar, a gente volta a comentar.
Exatamente. Aqui. Então, galera, já dá pra gente falar um pouco sobre o time que Nelson Batista vem montando, né? Levando em consideração o esboço, pelo menos, desses primeiros dias de pré-temporada...
Ele esboçou nessa segunda-feira, pela primeira vez.
Magrão, Raul Prata, eu aqui, falando aqui da escalação, lendo aqui Raul Prata na lateral direita, mas a gente lembra que o Sport anunciou a contratação de Felipe Rodrigues, né?
É um jogador que...
Deve ser reserva, né?
É um jogador que tava no aspirante do Santos. Ele tem menos de 23 anos, né? Jogou só torneios menores no Santos, mas era um lateral... Detalhe, tudo que eu tô falando foi Cauê que me disse.
É um monstro. É um
Cauê
monstro,
na né? praia.
Aspirantes, é muito...
Aspirantes.
Time B do Senado de aspirantes.
É porque o Sport Interativo... Ele jogou todos os jogos do Santos.
Não necessariamente. O campeonato de aspirante, ele considerava... Ele era uma soma. Era esse perfil que você falou e os reservas. Tinha muitos profissionais que não eram utilizados... Renato Enem. No esporte, vai, em vez do cara ficar. Tipo, não tem os relacionados. Quem não é relacionado fica em casa, não.
A laranja.
Não, quem não é relacionado vai para aspirante.
E aí, Cauê destacou um ponto seguinte: é um jogador que sempre foi da confiança de Fernando Diniz. Pronto, Fernando Diniz ia levava ele ao Dax, Oeste, toda aquela giro que Fernando Diniz deu. O que Cauê falou desse jogador foi o seguinte: muito alto, muito forte, faz três funções: lateral direito, zagueiro e volante quando necessário, de muita força física, né? Então, mas Cauê diz assim, agora o que eu lamento é que ele jogou muito pouco no Santos principal, então não tem muito como ter um teste. Ele chegou a jogar partidas na Copa do Brasil e no Paulista no Santos principal, depois perdeu o espaço. É um jogador muito novo, mas concordo com o João, para mim já chega atrás de Raul Prata, e o Sport fica sem um lateral direito com cara de titular. O Sport começa o ano com dois laterais direitos.
Para uma Série A, né?
É, com cara de reserva. Vamos ver de qual dos dois quem tem um rendimento maior.
Então o time esboçado por Nelson nessa segunda: Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves, Duval e Sander.
Primeiro rapidinho.
Anselmo, Pedro Castro, Marlone, Tomás, Rogério e André.
Primeira mudança aí é...
Na zaga, né?
Na zaga, Henrique, na zaga, né?
É.
Porque Henrique terminou como titular... Foi um zagueiro mais regular, digamos assim, do Sport na Série A.
É até injusto.
É, exatamente. É injusto, porque
E teoricamente, quem vaza aqui é Ronaldo Alves.
Ronaldo Alves, Ronaldo Alves é treinador. Mas Ronaldo Alves falhou muito na Série A do ano passado.
Por retrospecto, pelo menos, de brasileiro, pra mim quem vaza aqui é Ronaldo Alves.
Duval também já foi um melhor jogador, assim. Duval falha, também tem seus pecados. Henrique, pra mim, terminou a Série A, foi o que menos prometeu, e começa perdendo vaga aí.
Eu começaria com Henrique e Ronaldo. Eu acho que Ronaldo precisa fazer A. Eu deixava Duval no banco. Ronaldo Alves foi muito mal, mas tinha um crédito pra zerar e dizer, ó, vai começar do zero. Ronaldo Alves e Rogério, a mesma coisa. Rogério foi horrível em 2017. Mas, pra 2018, eu zeraria os dois. Eu dizia, ó, os caras vieram aqui em 2016, jogaram muito, ajudaram. Vamos zerar os dois. Os dois começam do zero. Os demais... Então, por isso, eu daria de Ronaldo Alves e Henrique.
E o meio de campo, e outro detalhe aí, é que o meio de campo é muito enfraquecido, né? Em comparação com outros meio de campo, principalmente, obviamente, sem Diego Souza, mas é um meio de campo muito enfraquecido.
E o detalhe
você perdeu Patrick, perdeu Richelli, você perdeu Diego Souza. Então, assim, tem Tomás, tem
Pedro Castro,
que é um jogador que você tem que ter um pé atrás com ele.
E, na verdade, é um 4-4-2, né?
Isso é o que me chamou mais atenção. É uma formação 4-4-2, quando hoje em dia é raro, né, a gente ver a formação clássica de...
Talvez porque Nelsinho goste. E talvez também porque ele disse, ó, com o que tem aqui dá pra fazer com três, não.
Teve até
tem que botar mais um aí.
Não, daria, se faltou ele, podia botar mais longe.
Com o que eu tenho aqui. Com o que eu tenho aqui.
É, porque, na verdade, o problema aí seria, falta o Diego Souza. Porque aberto ele tá com o melhor que ano passado. Seria com Tomás, Marlone, né?
Seria Tomás.
Marlon de um lado. Que existe Everton Felipe. Se Everton Felipe estivesse em condições, Everton Felipe só volta a jogar dia 16 de março, tá? Ele já tá em fase de recuperação. Passa a treinar igual a todo mundo. Dia 16 de fevereiro, ele passa a treinar normalmente. Porém, o Sport tomou a seguinte decisão. Como não tem nenhum grande jogo de importância nesse período, ele vai fazer o mais seguro do seguro para voltar. Então, ele vai passar um mês só treinando.
Tá certíssimo.
Porque não tem para quê.
Volta e brasileiro.
Aí, ele é uma peça que...
Pra final, tá no campo brasileiro.
Que seria um meia importante, né? Eu vejo nesse time aqui...
Acho que é um ano de extrema afirmação pra
Felipe. Com o que o Sport tem contratado, trocar aqui Tomás pro Everton Felipe. Agora, precisa contratar mais. Pedro Castro não pode começar um ano...
Mas precisa, mas assim, precisa, mas a gente tem que ter consciência que o Sport só vai ter o campeonato de fato... que vale a pena, lá para abril.
15 de abril.
É, 15 de abril. Quanto mais eu até lá, esse time do Sport não vai ser o time dele.
Eu só discordo um pouquinho, porque aquilo, essa era uma visão que eu cheguei até a twittar isso, mas a antecipação do calendário, o Sport tem quatro fases da Copa do Brasil. Isso aí, a quarta fase, a gente
falou aqui. Valendo um rio de dinheiro.
Um desses jogos aí vale 5 milhões e 400 mil. Um jogo só. Quer dizer, na verdade, uma série, que é a quarta fase. Um jogo, uma série, você classifica 5 milhões e 400 mil. Então, é preciso ter um pouco mais de qualidade. Eu até acho que tem que guardar umas... Pelo tipo de ano que o Sport tem no início, tem que guardar um pouco brasileiro, mas aqui ainda não dá.
O meio de campo é muito... O meio de campo é muito Série B.
É, ainda não dá.
O meio de campo é muito Série B.
Mas... Na verdade, Pedro Castro e Tomás. Marlon e Anselmo, ok. Tem duas posições aí.
Mas são 50%.
Que precisa trocar. Total. Esses dois caras podem ser reservas úteis hoje.
Rogério, ninguém sabe.
Rogério, ninguém sabe. André. André é uma segurança.
Então... A lateral direita... Ou seja, a lateral esquerda com Sandro e tal. Veja, é meio time do Sport que você olha assim e
desconfiado,
diz, uma Série A.
Desconfiado.
Não tá mas no também, nível nenhuma. E aí também é a hora pro pernambucano de colocar jogadores periféricos aí pra jogarem mais. O que é foda é que no primeiro coletivo do ano, o Fabrício já é lateral direito reserva de novo. Talvez com a chegada de Felipe já pare com isso e já volte a ser acionado como volante. Mas tem muito o que trabalhar.
É um jogador interessante.
E o que eu soube é que o Sport ainda vai trabalhar para esse início do ano em torno de 5 nomes. Mais 5 nomes aí para esse início.
Porque você deixa 2, 3
para chegar em
abril.
Veja, se contratar baixo, mais 5 nomes, levando em consideração que são nomes que chega pelo menos para... Em teste são jogadores que tem que chegar para ser titular.
Se bem que quando contratou um Felipe Rodrigues desse, já pode ser que...
Menos 3
tá falando de Capa,
do Aguado já ficou o quê?
Capa é titular. Capa chega pra ser titular.
Tá brigado com o Sandro. São perfis opostos, Capa e Sandro.
Falar um pouco agora...
Um ataca ou tu defende.
Falar um pouco agora sobre jogadores... O jogador, no caso, que o Sport perdeu e acabou sendo... Enfim, é uma perda impactante, né? Falando aí da contratação, ou do balão
total,
que o Bahia deu ao contratar Mena, levar Mena
para Salvador. É...
A altura dos cordilheiros, o balão passou a cordilheira alto.
Então queria que vocês analisassem aí o peso da contratação de Mena pelo Bahia. O que é que Mena chega para somar, o que é que Mena chega para levando para Salvador?
Isso é um debate, Celso, que se não fosse a contratação de Diego, a venda de Diego Souza alguns dias depois, talvez ainda tivesse sendo gerando na alta no Twitter. Porque foi um debate muito intenso entre as duas torcidas, porque houve um balão. Toda vez que há um balãozinho, meu velho.
Balão é chato.
Balão é pau. Balão é chato. Porque esse é o verdadeiro balão. O torcedor do Bahia quis crescer dizendo que...
É porra, balão, né?
É. O torcedor do Bahia quis crescer...
Lá chamam capote.
Capote.
O torcedor do Bahia quis também crescer, colocar Elber e Newton na conta. Elber e Newton não foram balões. O Sport demonstrou algum interesse, sondou, fez uma proposta ou outra, mas...
Não, balão é Mena.
É porque esse balão tem nome, né? Esse balão tem nome, né? Alexandre Faria, né?
Sim, é. Alexandre Faria deu uma entrevista, sobra pra ele. Mesmo que ele não seja o grande culpado, é a área dele, meu amigo. Fica pra ele. Deu uma entrevista dizendo que contava com o Mena, que faltavam detalhes, ele tava acertando.
Mena tava ansioso.
Isso. E aí o Bahia vai lá, contrata a Mena, fecha com o Mena. A notícia de forma muito rápida, vai contratar, contratou. É balão clássico. E aí é o seguinte, não tem que discutir que é balão.
Porque só não é o maior, porque não tem como quebrar o maior. Do Túlio. Não tem como superar aquilo. Não.
E aí é o seguinte:
Túlio foi foda.
Aí, vários torcedores do Sport vieram na defesa do seguinte: ah, mas por 200 mil que ele queria não pagava, não jogou isso tudo, foi mais útil como ponta do que como lateral. Ok, a gente pode até discutir isso. Mas o Sport queria ele, o Sport contava com ele. O Sport, quando fez o planejamento, disse: ó, vamos renovar com o Mena, é prioridade. E o próprio Alexandre Faria externou isso, como era Patrick. Patrick e Mena eram jogadores que o Sport contava para 2018, mais até do que Diego Souza, porque o Sport sabia que a chance de perder Diego Souza era maior do que ele ficar. Patrick e Mena estavam na conta dos que eram fáceis, ou pelo menos acessíveis de renovar, e o Sport perde, leva esse balão do Bahia, e a gente vai aqui pela ótica do Bahia. Contrata um lateral. O Bahia fala em 120 mil. Eu acho pouco. É, o Bahia tem essa história de... Você é torcedor, não é, só quando eu falo Bahia, o clube... São informações que um jornalista publica, o torcedor reproduz. O clube, por mais transparente que seja nas negociações, não pode ser nos salários. O Bahia não paga, diz que não paga salários acima de 200 mil, o único é o brocador. Mas eu acho que 120 mil para Mena é pouco. Talvez o Cruzeiro ainda pague uma parte, 80, não sei exatamente como ficou. Os 120 mil que o Bahia vai pagar para Mena, para mim, está na conta, para o lateral que ele está levando. Mena teve um bom ano no Sport, tanto na lateral, em alguns momentos, como na ponta. E teve vulnerabilidade dos dois lados. Perdeu posição. Teve um momento da temporada que eu mesmo preferia Sander. E se você dissesse assim, ó, hoje é uma decisão, você vai de quem? Eu vou de Sander. É mais seguro. Mas não se pode esquecer, por exemplo, que o gol da permanência do Sport saiu dos pés de Mena.
É importante,
assim, pô, como saíram outros gols. Então o Bahia leva um lateral melhor do que o que ele tinha lá. Muito melhor do que Armeiro, que ele contratou pagando mais que isso. E até Juninho Capixaba, que eu sempre bati muito nessa tecla, era muito promissor. Mas ele não deu tanto resultado efetivo ao Bahia. É Juninho que foi vendido para o Corinthians e que Mena vem para substituir. Então o Bahia leva um lateral... útil.
De Série A.
De Série A, com poder
carinho
de decisão.
De Série A. Esse tem carinho
de Série A, campeão da América.
Do porra, Brasil. E jogador da seleção chilena. Isso. E tal.
Bom definidor, cruza bem a bola final.
Acima útil, da média.
Tem uma definição de jogada boa. Agora, se mostrou também muito vulnerável na marcação.
Oscilou, mas um assim...
rombo.
Mas oscilou, mas pra não ficar em cima do muro aqui, foi uma boa contratação do Bahia.
Boa contratação. Boa.
Porque é um jogador boa. Útil, um jogador experiente, um jogador do rodagem Série A, jogador que pode fazer mais de uma função.
Sim.
Jogador pode jogar de ponta, jogador pode jogar de lateral. Pode, assim, é um jogador... Vem pra substituir.
Pra mim, a grande questão de Mena era custo-benefício.
Sim.
Quando se falava na permanência ou não de Mena no Esporte, era essa relação.
E aí
quanto é que Mena tá ganhando, será que vale
e aí...
pagar... 190 mil conto,
é.
180 mil conto a Mena, aí ficava...
Aí entra essa questão que o Fred colocou, né? Que ninguém sabe, se for 120
também. Eu acho que esse é o X da questão, mas eu não acredito que o Bahia esteja pagando tanto A menos, 190, 180 mil.
Não fez, mas não,
talvez não fez... 120 seja baixo, mas aí também seja muito alto.
É, 140, tem que saber
40.
É, essa relação custo-benefício a gente só vai saber.
É o grande X da caixa de Mena, é
só vai saber,
para saber benefício.
O salário dele.
Que ele é bom jogador, que ele é jogador de
série. Mas que é, olhando somente a parte técnica,
sim,
foi uma boa condição. Porra, não é o lateral esquerdo, assim, da, não é do sonho dela, mas, porra, é um, pro Bahia, que é um time, sim, que vai disputar o brasileiro ali. A intenção ali é meio de tabela, não vai brigar por título nem nada.
Brigar por essas novas vagas da Libertadores. Essas novas últimas vagas.
É um jogador útil e uma boa contratação do Bahia, e o torcedor do Bahia pode ficar. Pode
comemorar. É isso que quer dizer.
Você vai achar
que tira menos. O Bahia queria Moisés, que já jogou no Bahia, e o salário dele no Corinthians.
Inviabilizou, né?
Duzentinho. Ou seja, por isso que muito torcedor do Bahia menos é menos, porque se fosse para ser 200, o plano A do Bahia era Moisés. Agora, você coloca aí, pronto, o Sport precisa no lateral esquerdo. A gente debateu aqui. Difícil. O Vitória no lateral esquerdo. Arruma um.
Difícil.
Capa, como se falou, é um lateral kamikaze. É um ótimo lateral para dar calor, sufoco, bola na área, drible.
Mas primeira divisão precisa de
uma casinha, né? Caiu. Então, assim, Mena, ele tá numa média para cima. Ainda que tenha mostrado muita vulnerabilidade. Porém, o sistema defensivo todo do Sport mostrou. O Bahia tem uma dupla de zaga muito consolidada. Dois volantes bons. Vamos ver como o Mena
tem muita trabalha. Vida também com a montagem do time, isso, né, Fred? Eu não sei, por exemplo, Nelsinho. O que é que Nelsinho está pensando no time do Sport? Talvez Sander e Mena. Quem seria mais útil? Depende. E como ele está pensando no time.
E aí,
pode Guto, ser que Sander seja mais útil, pode ser que seja Mena.
Para o estilo do Nelsinho, eu apostaria em Mena. Mas, de fato, acho que tem muito mais a ver com a maneira como o time vai estar escalado do que qualquer outra coisa, né? Mena desempenha bem, está confortável jogando a Série A, sabe disputar essa competição e também concordo, foi uma grande contratação do Bahia. É, diante disso aí...
Grande, acho boa. Boa.
Boa. É nosso velho... É,
preciosismo.
Que grande, parece assim, porra, deu um tiro certo.
Vai jogar pouco na seleção... Não vai ter o problema
que Copa do
ter.
Mundo, é?
Não, mas Copa do Mundo o brasileiro vai parar, mas assim, não vai ter...
Mas na data FIFA sempre joga, tem amistoso, ele sempre vai. É.
Joguinho safado.
Que mas tem que ir, né? Mas tem que ir.
Bom, isso aí dá pra gente, até a repercussão disso que a gente viu até nos comentários do nosso feed na...
Em todo canto. Foi isso, foi Elber, foi Newton.
Uma fez a montagem
do Legelé, pô.
Eu vou roupeiro do Bahia. Vim do Boy do Sal, Boy do Sal... Boy do sal.
Mas isso serve também para ilustrar o acirramento, né, da rivalidade entre Bahia e Sport. Né?
E a gente conversou sobre isso, Celso.
Cada vez mais, né?
Março de 2017, quando a gente fez um desses programas de financeiros que a gente faz, e foi até João Araújo, né, que é o torcedor do Náutico. Eu até já citei aqui ele nesse programa da abertura, que é um cara que fez nossa playlist no Spotify do Musicast, e João falou: a conclusão que eu chego desse programa é que as rivalidades regionais tendem a ganhar espaço em cima das rivalidades estaduais. Sobretudo
porque literalmente disputam os mesmos mercados.
Exatamente. A questão agora é mercado.
Isso aqui está acontecendo com o Mena. Isso vai acontecer outras vezes. A gente vai ter.
Houve um momento que Túlio era Sport ou Santa.
Exatamente, Túlio. Agora é isso, porra. O Sport não disputa jogador com o Náutico Santa Cruz.
Vai ser muito comum, tô dizendo, em 2017, mas a partir de agora, nesse um patamar da forma como está estabelecida, um jogador ser alvo de Sport Bahia.
Como foi? Deus, mas todos
não
esses
como era nos anos 90, não era dessa forma, não. Primeiro que a comunicação.
De forma mais direta, né?
De forma mais direta, porque tipo, o cara tá num patamar de mercado e Sport Bahia. Estão literalmente no mesmo patamar.
Só vou citar alguns jogadores aqui que circularam esse ano. Elber, que queira ou não queira, o Sport sondou.
Marlone.
Newton. Mena. Isso. O Sport tem interesse em Juninho, que está no Bahia. O Bahia chegou a dar uma flertada, não sei se oficialmente, com o Patrick, quando ficou ali naquela sai, não sai.
Chegou. Não. Pelo menos chegou a ser. Ah, foi um nome comentado lá. Isso, não sei se foi no Bahia, mas na Bahia.
É isso que eu falei. Oficialmente eu não sei se foi, mas quando o Patrick ficou no Renova, não Renova com o Sport. E aí.
Eu vi na Greta, mas dizendo: se brincar, a gente leva Diego Souza e bota 88 na camisa. Que é o título do Bahia, né?
E aí.
Essa é 88.
E aí você ainda coloca. E você ainda coloca, tipo, nesse mercado, Vitória. Capa, que o Sport tem interesse, era alvo do Vitória. Patrick foi lateral do Sport, já foi lá do Vitória.
Tá no patamar, mas não, o Vitória não. Tá um pouco abaixo ainda.
Ficou esse ano, né?
Não sei como, porque vende tão bem, mas não está acompanhando.
Isso. E só para não perder esse gancho da rivalidade, falou do Diego Souza dessa brincadeira. Diego Souza fez questão na sua post de despedida do Instagram de terminar dizendo
o maior do Nordeste.
Ou seja, não deu recado para Náutico e Bahia. Isso foi um recado
Náutico e Santa Cruz.
Isso foi um recado pro Bahia.
Mas não acho que foi Bahia. Mas os dois times têm essa autonomia, mas eu não acho que ele escreve isso pensando no Bahia.
Por exemplo, muita gente diz, até acho até interessante isso, muita gente diz que a camisa 87 do Sport é uma provocação ao Flamengo. Eu acho muita arrogância o cara pensar isso. Não, a camisa é uma camisa que enaltece algo do Sport. Ela não tá lá para provocar o Flamengo. Quando se fala que você tá certo ou não, tipo, se o cara acha que é maior ou não do Nordeste, mas ninguém tá falando aqui para provocar o Bahia. O cara tá falando aqui porque ele se acha o maior do Nordeste.
Não é só dizer assim, porque nesse caso,
mas porque muita gente pensa isso também. Ah, foi uma provocação.
Não, eu achei provocação, não. Eu achei que os dois times.
Ele não diz o maior do Pernambuco.
Né? Não, exatamente. Essa rivalidade que existe. E, na verdade, vamos ser real aqui. Demorou. Essa rivalidade que existe hoje entre Bahia e Sport, pelo tamanho dos clubes, eu acho que esse nível de rivalidade que existe hoje, eu acho que demorou a ela vir à tona.
Não, mas a Copa, a Copa do Nordeste ajudou.
Os dois clubes construíram o marketing dessa forma.
Mas eu acho que demorou.
E quando não tinha Copa do Nordeste, eles foram separados. Eles ficaram muito longe da primeira divisão. O Bahia ficou 7 anos
na primeira divisão. Não. Vai ter a ver com aquele nosso podcast do polêmico que o João sugeriu.
Da cota.
Quando começou a Supercota.
Mas a questão e os dois times se autodenominam o maior do Nordeste, eu acho que é uma realidade sadia para os dois, na verdade.
Tanto como, que trabalharam juntos
como na final da Copa do Nordeste. Como várias realidades são sadias. Como a rivalidade no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, essa ali é para os dois. Como a rivalidade de
Atlético
Mineiro e Cruzeiro, essa ali
é para os dois. Rivalidade é importante para o futebol. Como o esporte vive um momento em que a rivalidade com o Santo e Náutico é mais histórica do que tá momentânea.
E hoje é só histórica.
E localizada. E localizada.
Isso.
Até abril. Porque quando chega...
Depois para de ser. Então, assim, é o Bahia.
Assim, claro, fica greve de rede social, mas você não está disputando mais nada na
parte. A rivalidade de Sport Santo e Náutico vai ser eterna. Vai ser eterna.
Porque agora. É local, é o seu amigo. É
você certo.
Mas eles têm que disputar os mesmos campeonatos, também.
Tem. Mas aquela grade é de amigo, de ficar no mesmo prédio, um tricolor, um rubro, negro. É um tirão na porra, mas assim. Mas rivalidade de disputar mercado e tudo assim, hoje... É Bahia, Sport, e um pouco a mais, concordo com o Cássio, Vitória está um pouco atrás. E a rivalidade de Sport com o Náutico e Santa é só histórica mesmo.
Embora forte.
Maestro, essa venda de Rômulo, né, da base do Bahia, 1 milhão, 80%, inclusive, dos direitos dele. É, Bahia vende Rômulo para a Coreia do Sul, terceira venda do ano. Essa venda já está na tua conta do ranking, né?
Já. Acordei.
Eu achei que eu ia avisar.
Eu acordei, a tua já estava notificada.
Cássio me mandou o link aí para ver, para dar uma olhada sobre os 12 milhões de Diego Souza. Eu já ia dizer, ó, Cássio, o Bahia vendeu Rômulo. Só que eu tive cuidado de descer para ver se ele tem colocado. Já estava lá, eu respeitei.
Não, mas acontece muito, como eu falei antes. É, a galera me avisou, um torcedor do Bahia disse, ó, aconteceu hoje. Aí teve um cara de Sampaio. O Sampaio já vendeu, o Jonas, que é o cara que eu citei. O jogador que eu citei. Então, assim, eu não tava ligado que o Bahia tinha vendido, não, mas me avisaram.
E aí que tá, não tem que estar ligado. Hoje em dia, a comunicação, ela funciona dessa forma.
Não, né? E ficou de um jeito que, assim, tem torcedor do Bahia que quer passar o Vitória. Entendi. No número de vendas. Só que eu disse, pode somar aí.
4, né?
Não, nesse momento, é. Não.
4 vai empatar, né?
Chegou a ficar 20 a 19, mas é um cara do Vitória, disse, meu amigo. Tá faltando 3 aí. Aí o cara achou e eu fui checar. Eu preciso checar.
Esse é o trabalho.
2008, 2010 e 2012. Tenho 3 vendas, todas confirmadas por 1 milhão que o Vitória recebeu. Aí o Vitória desgarrou um pouquinho de novo.
Bom, e o fato de ser a terceira venda do Bahia na temporada? Isso tem uma representatividade bem significativa também.
Vendeu já é muito bem vendido.
Só em grana mesmo, livre, 16 milhões de reais.
Isso.
9 de Jean, assim, porque os contratos são feitos... amarrado de várias formas, né? Mas só com grana na mão, 9 milhões de Jean, 6 milhões de Juninho Capixaba e 1 milhão de Romo. Ou seja, 16 milhões. Para um clube que, ao menos, não começou o ano com notícias de crise financeira, pode até estar.
O presidente fez um post, deu uma choradinha. Reclamou do número de sócio muito baixo, abaixo de 10 mil.
É para chamar o sócio, é uma outra coisa, mas não porque tá quebrado. Mas assim... Mas, querendo ou não, se o Bahia tava numa situação, ok, pegando esse dinheiro agora, porra, ele dá uma turbinada pra reinvestir isso aí. Detalhe, nessa tiranda de rumo, essas negociações são negociações com 20 jogadores, né?
Sim. Tirando o Rômulo, sim.
Ó, é. Guto Ferreira ainda não fez, não realizou nenhum coletivo pra gente ter um esboço aqui, mas.
Os jogadores ainda estão chegando.
É, pelo que a gente conhece do time do Bahia, dava pra gente traçar.
E a forma de Guto jogar, porque 4-5-1 com a variaçãozinha ali, mas.
Guto e Bahia a gente já sabe como funciona, né? E o esboço do time titular do Bahia seria Douglas, Nino Paraíba, Thiago, Lucas e Mena, Edson, Nilton e Regis, Zé Rafael, Elber e Edgar Júnior, e ainda tem Hernani aí pela frente, né?
Veja só, Celso, esse esboço aí, ele não tá encaixando quadrado, quadrado, bola, bola, triângulo, triângulo, com a forma com que Guto joga. Porque...
Praticamente o controle do PlayStation agora, mas
é,
vai.
Porque, o que é que acontece? Quando a gente tem aqui nesse meio de campo, a gente encaixou assim, Edson, Nilton, Regis e Rafael. Mas na verdade, Regis foi reserva de Zé Rafael. Terminou o ano como reserva de Zé Rafael. Falta um ponta. Então, em tese, esse time também poderia ser Edson, Nilton, Zé Rafael, Elber, aberto de um lado, João Pedro, que é um lateral contratado do Palmeiras, que é muito ofensivo, jogou na Chape, ele tem jogado muito mais de atacante ponta do que de lateral. João Pedro de um lado, Elber do outro e Edgar Júnior de centroavante, pro que o Bahia tem hoje. Mas o Bahia necessariamente terá que contratar jogador para atacar dos lados, dos dois lados ainda.
Eu porque até pensei...
não tem reserva. Enfim, o Bahia perdeu a Leone, que jogava pelo lado, perdeu Mendonça, que jogava pelo lado, Edgar Júnior, que é um que joga muito bem pelo lado, virou centroavante desde ali da reta final da Copa do Nordeste, porque Hernani, o Broca, que é o maior salário do Bahia...
Perdeu espaço, né?
Completamente.
Ganhou de volta com o Guto, talvez, né?
O Bahia quer negociar. Tá na prateleira, seria a melhor negociação que o Bahia poderia fazer, mas ninguém paga. Botafogo sondou, Vasco sondou...
É caro, né? Exatamente. E se for caro, e se for caro e não tiver ninguém pra você empurrar ele,
ele vai ter um contrato. É, ele tá um contrato lá.
E agora, até pensei na possibilidade de diante dessa carência pelas pontas, ele utilizar um Mena, mas aí também abre uma bronca ali na lateral, né?
Que ainda tá é cobertor, né? Curto, né? Você está cobrindo um, resolvendo um problema e abrindo outro.
Agora, ele limpou toda a lateral dele, ele tirou os três jogadores que atuaram, um vendido, o Júnior Capixaba, os três jogadores que atuaram pela esquerda em 2017 saíram.
Agora, independentemente dessas interrogações que ainda existem, até porque o Guto ainda não montou o time, mas esse esboço aí que a gente desenhou, é melhor do que o esboço do Sport. O esboço do time do Bahia, você olhando os nomes, é melhor. Bem melhor do que o esboço do Sport, por exemplo. Então, assim, o torcedor do Bahia, ele começa em 2018 com uma expectativa muito alta.
De ser bicampeão da Copa do Nordeste.
Não, bicampeão da Copa do Nordeste.
Favorito absoluto.
Não, bi em seguida, que seria tetra. Ele é favorito absoluto da Copa do Nordeste, com vitória um pouco atrás. E mais do que isso, Cássio, eu acho que o Bahia, pelo ano que teve no Brasileiro e pela perspectiva financeira, a gente fez um programa sobre balanço, as receitas do Bahia projetadas são as maiores do Nordeste, o Bahia trouxe de volta um treinador que foi bem lá, foi campeão lá, então eu acho que o ano que o Bahia, toda essa questão do balanço, essa rivalidade do Sport que o torcedor do Bahia está sentindo na vantagem, porque tirou os jogadores do Sport, eu acho que a expectativa... E é natural que isso, que a expectativa do torcedor do Bahia para 2012 o sarrafo seja muito alto. Seja alto. Então, um sarrafo alto. É, tio Ben, né? Tio da Peter Parker. Grandes poderes. Traz grandes responsabilidades.
Grandes então, assim, poderes, vem grandes personagens.
O sarrafo está muito alto. João, então, caso não venha, o resultado não venha esperado, a decepção vai ser grande também.
É, o calendário do Bahia tem um calendário de 5 competições. A sorte do Bahia, e aí nesse caso não vai captar a receita das primeiras fases, mas pelo menos vai desafogar o calendário, é largar nas oitavas da Copa do Brasil. Então, assim, a exceção foi feita ao Baiano, onde o Bahia já vem deixando de lado as fases iniciais.
Muito usa rodízio.
É, fazendo rodízio.
Ele não escolhe uma prioridade.
Não, mas
joga meio time ali.
Mas dá para antecipar que é uma coisa que o Bahia vem fazendo há um bom tempo, que o rodízio. Sim, mas o rodízio não é 50%, 50%. Dá pra dizer que o rodízio
do campeonato baiano.
Não, o campeonato. Até porque as datas vão ficar muito próximas, como é o caso do Pernambucano. Eu acho que na proximidade a dividida é com a Copa do Nordeste. Aí no caso o Bahia só tem até o brasileiro, na verdade, a Sul-Americana. O jogo com o Blume, porque assim.
Que vai ter tele, viu? Vai estar anunciado. É. Bahia e Blume, primeiro tele
é mesmo.
Sem ser de um time pernambucano.
Já teve, em Bavi.
Foi.
Eu tenho certeza o que eu falei.
A semifinal da Copa do Nordeste.
Foi.
Verdade. Até o terceiro.
Pode não ser, primeiro sem ser.
O terceiro e segundo, no caso, né?
Não, foram dois Bavis.
Ah, sim.
Mas pode ser assim, um sozinho, né?
É, é verdade.
Individual 1.
Bavi teve, que eu gravei, eu tenho certeza.
Que é a apelação da porra, né? O primeiro é. Tele é sozinho.
Não, por que,
veja? Sem ser de um combo, né?
Eu tinha esquecido do
Tele
Bavi.
Do Booming.
É, o primeiro Tele é do Bahia. Não é, veja.
Do
Tele
do Bavi
é do Bahia. Mas é o Tele do Bahia. Sim, é. Tele do Bahia.
É, o primeiro Tele é do Bahia.
Tá certo.
Detalhe, que realmente só importa o Bahia, porque o do Bavi você poderia pensar assim, como do outro lado estava Sport Santa, as torcidas de Sport Santa ouviram o Bavi porque tem interesse para saber como poderia pegar
aquela super semifinal do ano passado.
Exatamente.
Né? Falar agora do Vitória, que não tem grandes novidades em relação ao que já foi tratado aqui no último podcast. Né?
É, duas confirmações, né?
É, confirmou as contratações do lateral direito Lucas e do atacante Denilson, contratações até...
modestíssimas.
E, assim, tem a renovação do Canu.
Que também era esperada, quarta temporada do clube. E também já está muito perto, talvez a maior novidade. Na verdade, assim, a gente está falando aqui novidade em relação a contratações.
Chegada, né?
É, saídas e chegadas. Essa saída de Chiesa para o Botafogo.
Pro Vasco, né?
Botafogo.
Entrou na parada.
Entrou na parada, já está quase que fechando com
o
Chiesa.
Até ontem estavam falando.
Detalhe: o que mostra para mim outro clube que está numa transição péssima. Eu acho que hoje. O Vitória é um clube que está fazendo uma transição muito ruim. O Sport está numa transição muito turbulenta. Começou a entrar um dinheiro, então... Se bem que o Vitória também recebeu 10 milhões de David. Ou vai receber. Mas Vitória e Sport estão fazendo transições ruins. Tem outros dois clubes que estão fazendo transições muito ruins também. Botafogo e Fluminense. Botafogo e Fluminense fazem uma transição Botafogo, perdendo
talvez
peças.
Talvez acreditando nessa de recuperar jogador.
Exatamente.
Fizeram então, isso ano passado.
Deu certo. Aí vende Chiesa. Detalhe, contratou o Rony também, refazendo o ataque do Náutico, Rony e Chiesa.
Deu certo.
É, o Botafogo vai de Rony e Chiesa, possivelmente.
Mas se bem que Rony e Chiesa não jogaram juntos no Náutico, né? Chiesa fez
não,
uma temporada...
Não, dois jogadores do
e
Náutico.
João Paulo na meio,
né? E João Paulo no meio. É o...
Futebol pernambucano.
A relação do Botafogo.
É presente pode. Demais aqui. Mas Fred, olha só. Mas aí o Botafogo, ele tem que fazer, ele tem que dar uma coisa que a gente sempre bateu no Botafogo. O Botafogo sempre dava aqueles tiros altíssimos sem poder pagar. O Botafogo
tá quebrado por causa desse Dófio.
É, exatamente. Hoje. O Botafogo tá fazendo o que pode fazer. Eu acho que você contratou aqui,
mas é o que o Botafogo pode fazer. Mas é uma transição muito ruim. Tá, é uma transição muito ruim do Botafogo. Porque Chiesa não é jogador pra Série A mais. Não é.
E nesse caso... Eu ainda boto minha...
Não, não é. Rony foi boa contratação, mas Rony foi porque ele perdeu um jogador pro Cruzeiro, veio como compensação. Mas é um time, detalhe, porque o Botafogo sem Jair Ventura. Aquele time do Botafogo no pau era pra brigar pelo rebaixamento. Contra o rebaixamento. Jair Ventura
foi um monstro.
Foi um monstro. Eu não sei se a continuidade será. Apostando no auxiliar dele. É auxiliar, você aposta, fica o auxiliar do auxiliar. É. Eu acho que Botafogo, Fluminense, por tudo que está acontecendo lá, Vitória e Sport fazem transições.
Eu acho que o Vitória está muito modesto. O Vitória ainda parece que...
É diferente do que a gente viu com o Vitória do ano passado, né? Mas tipo, é
880. É o oposto completo.
É outra política.
É diferente do que a gente estava vendo.
Lógico que o Vitória, ele foi em contratações pontuais, em oportunidades de mercado, como se fala normalmente.
Trouxe muito medalhão.
Trouxe muito medalhão, que a gente, analisando individualmente, porra, esse jogador individualmente aqui, individualmente, mas quando você ia pra soma,
para
as posições, nunca conseguiu juntar.
Tanto aquela... que David continuou jogando de titular e acabou sendo vendido, né? Sendo bom ano. Tanto que precisou usar, como a gente falou, dificilmente o William Farias e o William Correa não vão jogar. Porque como é que Galo não, Agel, como é que Agel e depois até foi Galo também. Foi.
Vai abrir mão de jogar com dois volantes.
Dois volantes pra botar todos aqueles meias.
Não vai, né?
Não tinha, né? Então assim, Celso, o Vitória muda o perfil. O que pode ser talvez um elo? Lucas falou bem logo que o Vitória contratou o Gênesis Futebol, que tem uma história de base muito grande. Já começa a especular lá um terceiro reforço, né? Que
Damiani,
é o...
né?
É, exatamente. Que é Lucas Marques, né? Que é um jogador que estava na base do Inter, 22 anos. Então começa a ser um perfil.
Assim, mas não mudou completamente. Mudou completamente em relação ao próprio Vitória e é um perfil diferente do seu rival Bahia. Eu acho que se o. Eu falei agora há pouco. Se o torcedor do Bahia tem todos os motivos para você ficar esperançoso e tá otimista pro 2018, eu acho que o torcedor do Vitória tem também os mesmos motivos para estar com o pé atrás.
Desconfiado.
Desconfiado, porque você olha a montagem do time do Bahia e você olha a montagem do time do Vitória,
É muito gritante a diferença. Eu acho que o Vitória, a sensação que dá é que parece que a temporada ainda não começou pro Vitória.
Mas eu acho que na verdade o Vitória ainda está tentando
reorganizar
as saídas.
Parece o seguinte, bicho, a sensação que eu tenho é que ele está traumatizado com o ano passado. É. E aí tá pé no chão.
Pode ser.
Ao
pode
extremo.
Ser. E levou um golpe como se tudo não bastasse. Ele já teve que ficar com o Cleiton Xavier, que é um peso enorme na folha. Aí Cleiton Xavier, nesse treininho safado de início do ano, machuca o ombro.
4 meses fora.
Vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Luxação. Previsão mínima de retorno, 4 meses. Ou seja,
perde, vai continuar perde a revenda toda,
pagando Cleiton Xavier sem nenhuma chance de negociar.
Ah, mas nesse caso não dá pra reclamar. Quando é lesão é o tipo de coisa.
É, mas é muito azar, né? Assim, que você podia tentar pelo menos recuperá-lo.
Não, mas isso aí faz parte. Bronca... É um cara que você aposta e o cara fica... Como se fala? O chinelinho mesmo.
Mas foi Cleiton Xavier. Jogou nada e agora se machucou.
Então, pior é quando é chinelinho. Quando o cara se machuca, de fato, aí... Paciência, aí faz parte, realmente.
Mas você tá no meio fim, chora.
Agora, na tradição do Vitória, qual é... Pra todos os olhos dos torcedores do Vitória estão olhando hoje. Copa São Paulo. Já é apontado como o melhor jogador das duas primeiras rodadas da Copa São Paulo, o atacante Luan.
Fez gol com sua porra, não
veio? 5 gols já. Engraçado que os dois artilheiros da Copa São Paulo se chamam Luan. E o Vitória é a máquina. De revelar jogador. Acaba de vender David por 10 milhões, já tem outro vindo aí. E chamando a atenção de todo mundo. Golaços, participação. Então é bom ficar de olho nesse jogador. Mancini já disse que conta com ele. Já espera o retorno dele para vir pro time principal. E já vai ser aí um cara a mais para entrar nessa conta, porque o Vitória tinha no ataque André Lima e Chiesa. E vai ficar sem os dois, né?
Deve ficar com o Trelles, né?
Tá lutando para ficar com o Trelles. É do interesse do Vitória ficar com o Trelles. Mas ainda tem muito clube querendo. E é uma coisa que eu falei quando...
É o urubu na carniça.
No programa passado eu falei isso em relação a Diego Souza. Eu acho que foi no Twitter, eu falei o seguinte. Se apresentar e começar a treinar nessa época do ano não significa ficar, não. Só quando você faz o 7º jogo do Brasileiro, você ficou. Até lá, o cara pode treinar no Vitória, jogar no Vitória. O Palmeiras disse, ó, bicho, precisa mesmo. Bota aí. Como foi o São Paulo, o Sport negou. 6º, chegou em 12. Aí, ó, meu irmão. Não tem mais o que fazer.
Santos.
Exatamente. Na hora que alguém apertar, como o Corinthians começar a jogar Libertadores, não resolver o atacante, ó, manda buscar aquele trailer mesmo. Quanto é que é 10 milhões? Toma, Vitória, tem 10 milhões. Tem
que esperar um pouquinho pra ver que se o que tem resolve.
Não, isso, tá tomando a pena. Todo ano é a mesma coisa. Mercado aquecido, depois o mercado dá uma mareada.
Ó, esse ano é que não aqueceu, aí, né? Ficou
sabe quantos empresários existem cadastrados na CBF? A CBF curiosamente, a CBF deu esse dado hoje. Entre pessoas físicas e jurídicas, ou seja, um empresário ou empresa, 457, meu irmão. Só que existem 21 mil jogadores profissionais no Brasil.
É isso que eu ia falar, é um para cada 50.
Não, exatamente. É muita, meu irmão, é muito empresário. Só que aí tem outro detalhe. A média não se aplica, porque tem cara que tem 200. Tem cara assim que tem muito mais do que isso. Assim,
tem empresa mesmo. Que tem vários.
Não, então, mas eu fiquei abismado.
Mas não é surpreendente. O Brasil, 208 milhões de habitantes, país do futebol, ter 21 mil jogadores profissionais.
Tu acha pouco ou acha muito?
Muito pouco. Muito pouco, pô.
Celso?
Pouquíssimo.
Tu acha que era pra ter quanto? Veja, se 21 mil, você sabe que é 20 mil no Brasil, né?
Sim, no Brasil.
Não é que tá contando...
Não, 21 mil no Brasil, trabalhando no Brasil, o país do futebol.
Sabe quantos clubes?
Era pro Brasil ter 10 divisões com jogador de futebol profissional trabalhando, mas porque tem mão de obra para isso.
Mas tem 766 clubes em atividade, é muita coisa, pô. Se você parar para...
Tem mais poucos campeonatos nacionais.
Mas de certa forma existem essas divisões que você fala, o estadual, porque se você for pegar todos os times do estadual, 10 divisões...
Não, mas o problema é que o estadual não mantém o jogador empregado.
Não, essa não é a questão. Isso é falta para um podcast especial.
Verdade. Mas veja, mas que eu jogo... Mas de toda forma, só dizer assim, eu não acho pouco, não.
Acho pouquíssimo. Porra. Acho 208 milhões, o país do futebol, ter 21 mil profissionais, de futebol é muito pouco, pô.
Tá desconsiderando que tem 21 mil profissionais, tá desconsiderando
profissionais.
Que esses clubes têm, até porque tem o sub-20, que tem o sub-17, que tem
não,
o sub-20.
Não, mas profissional é a vaga do mercado de trabalho. É disso que eu tô falando.
Posto de emprego.
Posto de emprego. Tem 21 mil postos de emprego pro futebol de jogador profissional no Brasil.
82% desse povo todo ganha no máximo R$1.000.
Bom, então vamos falar aqui um pouquinho do Village Porto de Galinhas. Rafa, você não está mais trabalhando com culturismo, mas continua mandando a turma lá pro Village, né?
É, no, já fui executivo de um concorrente, quer dizer, concorrente não, de um parceiro de lá, de Porto de Galinhas, mas a turma chegou aqui no Recife na última semana de janeiro, precisando de hotel, e eu dei um jeito. Não nessa semana, já estava marcado desde antes do Réveillon.
Mas a turma vinha para... Boa viagem.
É, tá. Eu vou até falar o nome. Sérgio Lopes, amigo aí do meu estimado companheiro, amigo Pedro Vitor Vieira, casa esse fim de semana com minha amiga Milena. Parabéns aí ao casal.
Despeza, né? Parabéns.
E.
Tá morto.
Sérgio. E Sérgio ia ficar em Boa Viagem. E teve até um debate se podia tomar banho em Boa Viagem, se não podia. Aí eu fui, rapaz.
Agora na canela.
É, aí Pedro Vitor mandou uma mensagem pra mim, ó. E como é que tá lá o Village? Eu fiz, ó, ele quer ir, quer. Arrumei a diária usando o velho código podcast 45. E o homem fechou na hora, não pensou duas vezes não, porque o custo-benefício foi muito melhor.
É, meu irmão, o cara fica naquela estrutura. Acordar dentro d'água, né?
É. Porra. Meu amigo, assim, eu fui na praia no sábado.
O amigo tá casado também, solteiro?
Casado.
Aí você já sabe, villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's. Você que é nosso ouvinte novo, que ainda não ouviu, né? não conhece o procedimento. villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's. Utiliza lá nosso código promocional para qualquer dia que você escolher, para qualquer diária lá que couber aí para você, dentro da sua programação. 40% de desconto com o nosso código podcast45, tudo junto. Qualquer problema, manda um e-mail para o e-mail telefone vermelho.
podcast45@villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, não R.
E antes da gente começar aqui a nossa análise sobre o Santos, a gente lembra que na próxima quarta-feira a gente abre nossa temporada de entrevistas com o técnico Júnior Rocha, né, Rafa?
Isso mesmo, a gente vai lá pertinho da tua casa, por sinal.
Inclusive encontrei Júnior Rocha lá quando eu fui passar a semana anterior ao Natal no Village. Júnior estava lá com a esposa conhecendo, até brinquei que eram os últimos dias de tranquilidade dele, né? Porque depois ele ia iniciar o trabalho no Santa Cruz, mais pesado, e agora tem mais volta não. Já está em aldeia, já está vivendo ali no dia a dia e vai conhecer o outro lado. Ele começou pelo melhor lado de Pernambuco. Ele agora vai ver a dificuldade, porque...
Nada a ver com a aldeia não, né?
Você que está dizendo.
Porque é muito trabalho a fazer, eu não tenho a menor dúvida. E o próprio jogo do Náutico, né, que a gente assistiu contra o Itabaiana,
puta merda,
deixou claro que essa adaptação para a nova realidade é uma adaptação muito complicada.
É, Rafa, desse time utilizado no jogo treino contra a Ágape, o que é que deve mudar até a estreia na Copa do Nordeste?
Por sinal, só acho de Rafa, foi 6-0 pro Santa, né? 6-1.
6-0.
Eu acho sensacional aquele posto de Cássio. Ele atualiza todos os jogos contra a Ágape, tá ligado?
Muito isso tempo aí, muito tempo ocioso.
É muito tempo ocioso dar nisso, pô.
Tem um balanço de todos os jogos treinos da história dos clubes pernambucanos contra a Ágape. A Ágape ou a Ágape, sei lá. E aí só teve, parece que são 16 derrotas e um empate.
Foi só 16 derrotas, né?
Só. E teve um empate.
Com, né? O Náutico.
Um empate é o grande. É o grande saco de pancada, né?
O cara fica feliz quando vê que alguém marcou um joguinho.
Um Ágape. Só pra atualizar o posto.
Trabalha com acesso ali.
A turma trabalha com acesso com a ausência. Esse cara levantou um pouquinho aqui da mesa.
Quer ver matar Cássio?
Todas as entrevistas.
Teve um jogo da Ágape hoje, amarra ele.
No computador. Deixa ele dois dias
amarrado. É aquele meme do outro. Me solta, que eu tenho que postar.
A gente vai falar alguma coisa quando ele voltar na ligação. Fala não, né? Deixa eu passar, né?
Deixa ele ali quietinho. Deixa ele lá no telefone. Bom, Celso, mas contra a Ágape, acho que vai mudar muita coisa desse time, pelo menos em dois setores. O gol, acho que Lucas Silva não vai ser o goleiro titular, vai ser o Thiago mesmo que era do Grêmio, tá no Santa Cruz agora.
Levou um gol do Ágape?
Não, foi 6-0, pô.
Ah, foi 6-0?
6-0.
Tu me confundiu.
Foi.
Foi 6, né?
Foi 6.
E a Ágape...
Foi 0, pô.
Foi 0.
6 a gente sabia.
6-0, pô.
6-1.
Então, não sei assim, 6-0. Mas eu queria dizer o seguinte: a Ágape, ele tem jogadores, né? Tem alguns craques que jogam. Eu não sei como é que tá o time atual, mas foi, não foi, jogava Russo. Não sei se Nildo já. já fez alguns jogos, tinha uns craques de bola que já agora é lógico, né? Tudo passado do
ponto. Ex-craques, né?
Não, não existe ex-craque, né?
Não existe, é pior, o pior tudo. Eu tinha um amigo que jogava na Ágape, de vez em quando ele jogava. Aí uma vez foi o jogo do Náutico, apareceu lá, eu falei, meu irmão, o que tá fazendo aí, Felipe? Ele, tô aqui, pô, tentando. Porque o sonho desse cara, tem a minha idade, 31, o sonho desse cara é ser jogador de futebol. Joga direitinho pra caramba. Mas demorou pra
bota essa dica pra cabeça. Bota aí a escalação de cada.
Caraca.
De cada time.
É.
Com a gente comparando a evolução da Ágape.
Ou seja, levantamento tá errado, né? Tá incompleto, né?
Incompleto.
Tá, mas vai cornetar aí.
Fred é o cara que mais corneta os posts de Cássio da história, tá ligado? Da face da terra. Todo post que Cássio vem cheio de orgulho. Aí o Fred, olha, só acho que por aqui.
O da Ágape. O da Ágape eu acho engraçadinho.
Essa paixão, volta da ligação, mas...
essa paixão dele pelas taças, eu já acho forçação de barra.
São Paulo mudou, me lembrei dele na hora. São Paulo anunciou Diego Souza, botou a lista de títulos, aí veio Brasileiro, Copa do Brasil, lá embaixo, não sei o quê, do mesmo fonte, do mesmo tamanho, só
tá Ariano Suassuna.
Na rabeira, Ariano Suassuna. Então, agora, lá, campeão da taça.
Pelo amor de Deus.
O pior post anual de Cássio é a bola.
A bola do Pernambucano.
Pra quê? Ele não entende nada de bola, pô.
E se amarrar ele?
E se ele sair a bola e amarrar? Se ele comentasse sobre o couro, acho que não é nada. Ele
solta, me solta, tem que postar.
É, meu irmão, é um post de vício. Aquilo é um viciado, pô.
Por isso que eu digo.
É, amarrar.
Se amarrar, sai a bola. Tem que sair a bola. Se amarrar, deixa
a bola internet, do Pernambucano. Bicho, a bola do Pernambucano é um post, pô. Eu odeio esse post, pô. Perfeito. É muito tempo perdido, pô.
Ai, Deus. Rafa, Lucas Silva, Vitor, Renato Silveira, Augusto, Paulo Henrique, Lucas Gomes.
Até, veja só, até aí essa defesa, a defesa vai ser essa.
Não muda.
Eu acho que não muda.
Só o gol.
É, pelo que Júnior Rocha falou na coletiva, Genilson é um jogador que ele está tratando com certo interesse. Não sei se ele ganharia a vaga de Renato Silveira e de Augusto, mas desde o começo da pré-temporada, da primeira semana que ele esboçou um time, a defesa está sendo essa. Vitor, Renato Silveira, Augusto e Paulo Henrique. E no gol, Lucas Silva estava jogou, né? Vem treinando, mas nos treinamentos já viu o Thiago ocupando vaga de título algumas vezes, mas como ele chegou?
Desde quando?
Na semana seguinte.
Vitor não joga?
Vitor jogou uma partida da Série B, né? Entrou 15 minutinhos ali.
Mas não jogava...
Mas não jogou, ficou quase 6 meses sem jogar. Se machucou em maio.
Iniciozinho da Série B.
Isso. Primeira rodada. Isso. Primeira rodada contra o Criciúma.
E vinha bem pra cacete. Fez um gol no jogo. Foi. Sofreu o pênalti naquele lance e...
Não voltou mais. Voltou só os 15 minutos finais. Né?
Pois é. No meio
e vinha na temporada, como o Lucas falou.
Era até surpreendente, porque ninguém esperava muito mais de Vitor e ele conseguiu...
E agora é outro nível. Agora, mesmo o Vitor voltando, a tendência é que Vitor seja, de fato, um dos elementos de segurança.
Um desesteio.
Vai ser o capitão do time novamente. Não tem nem pra onde correr.
Aí no meio, Lucas Gomes, Jorginho, Jeremias e Daniel Sobralense.
Aí o que é que eu acho? No último sábado chegou o Arthur Rezende, que é um jogador que estava na Europa, já teve passagem pelo Goiás, jogador jovem ainda, 23 anos, e que está procurando crescer, né? Tem muita gente que está querendo fazer um paralelo com o João Paulo, que parece que ele chega numa situação bem parecida. Um cara que a gente sabe que é promissor, mas que nunca se destacou como era esperado.
Vocês acham isso mais benéfico ou mais prejudicial? Você chegar sob a sombra de um jogador que se destacou, ou posso falar de João Paulo, um dos grandes jogadores do Santa nos últimos anos?
O João Paulo tá falando, é o João Paulo de 2016.
João Paulo
de
2016, não. João Paulo de 2017, pelo amor de Deus, pô.
Veja só, eu acho que
acaba sendo um pouco positivo, assim, diante da carência atual do elenco, pelo menos serve como uma esperança. E pro cara, eu acho que é bom.
Pro cara, fala pro jogador.
Acho que é bom pro cara. Acho que é bom, porque... pelo menos tem um olhar com mais atenção, motiva. Eu, se for jogador, eu chegaria mais
motivado. O que eu penso é isso. Acho que pra mim, Lucas, chega no saindo da questão quando ele fala que é você ser observado. Que é aquela questão. Talvez o mais difícil nessa situação do Santa pra um jogador seja chamar atenção. Porque são jogadores que você vai olhar assim e falar, bom, o histórico aqui é basicamente o mesmo, o nível técnico, pelo menos histórico, também vai ser basicamente o mesmo, então vai todo mundo zerado, é todo mundo japonês.
Podia perder.
É todo mundo japonês naquela porra. E aí, se você se destaca, nem que seja pela comparação com jogadores de outra época, você pelo menos conta com a observação. Né? Alguém vai estar observando. Aí a dúvida é,
O único problema que eu acho é chegar e ser observado nesse momento da coletividade, onde o time certamente vai render um desempenho coletivo, vai performar coletivamente muito mal. E aí, para o cara se destacar individualmente, é mais difícil, né, Fred?
Veja só, eu acho que minha resposta, se tivesse começado por mim a pergunta, eu ia responder um não rápido, um que não era positivo a comparação. Mas as explicações, as visões que vocês deram me fizeram aceitar que num momento tão difícil como esse, você ter pequenos pontos onde se agarrar, onde mudar o astral é importante. Mudar, criar confiança, criar até ilusões, se preciso for usar essa palavra. Né? Você faz uma comparação que no fundo, pô, não tem... A comparação é coincidência.
Histórico,
coincidência. Não é, são jogadores, são pessoas diferentes. Não pode se esperar de Arthur um João Paulo. Porém, esse é o lado positivo. É você criar até elementos de você considerar que, como o Rafael já falou aqui, veja só, o cara nem chegou e a gente já está tratando que ele tem um perfil para ser titular. Isso é um aspecto. Porém, qualquer tipo de comparação de um jogador que jogou em um Santa, que subiu da Série B para a Série A, que foi bem na Série A, que teve uma temporada seguinte muito boa no Botafogo, você não pode usar como referencial para a situação em que o Santa se encontra nesse momento. Todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas, assistiram o jogo do Náutico contra o Itabaiana. Eu não estou dizendo que vai ser igual, que a gente tem que esperar aquilo do Santa. Eu acho até que o Santa vai começar melhor. Eu
também acho.
Eu acho que o Santa vai começar melhor. Mas aquele ali é um cenário, é um universo que precisa ser entendido. Na hora que a torcida do Santa, porque eu tenho certeza que a comissão técnica do Santa, que Tininho, que Fred, que Júnior, eles sabem disso. Tá? Sobretudo Fred e Júnior, que são desse segmento do futebol. Na hora que o clube entender isso e que a torcida compreender isso, a partir daí você pode fazer conjecturas. Mas, por enquanto, eu acho um pouco perigoso não virar a chave. Eu acho um pouco perigoso ficar procurando pontinhos de dizer, esse cara aí é muito promissor. Não, não é isso. As contratações são contratações muito simples, muito humildes, e que só dentro de campo a gente vai ter essas respostas.
Fred, eu quero até aproveitar essa sua explanação para pegar um gancho para daqui a pouco a gente puxar outro debate. Mas eu queria que Rafa terminasse a escalação, a análise que a gente vem vendo. A gente estava pelo meio de campo.
Foi, eu falei de Arthur, aí eu não sei se ele... Não sei não. Se ele ganhar uma vaga em meio de campo, provavelmente vai ser a Jeremias. Mas como ele chegou faz uma... A gente está gravando na segunda-feira, ele chegou no sábado. É pouquíssimo tempo. Acho que para a estreia ele deve ser, no máximo, uma opção para o banco. Talvez ganhe a vaga de Jeremias. E do meio de campo aí, Lucas Gomes vai ganhando o posto que seria de Ilaílson, que é um volante mais experiente, ao lado de Jorginho. E assim, não me surpreende, porque Lucas sempre mostrou que tinha um talento, tinha futebol que podia ser aproveitado.
É base.
Já chegou a jogar algumas partidas da Série A, e eu não entendia, porque não ganhou a chance depois, ano passado, por exemplo. Era hora de dar uma chance para Lucas. E não foi dado em momento algum.
João Ananias
está no time de baixo, meu amigo.
Time de baixo, né?
Time de baixo.
Pois é. Isso, por exemplo, é um indício. Daqui a pouco a gente vai chegar. Celso vai puxar uma comparação aí com a história do Náutico. Mas, para mim, quando eu digo que o Santa eu vejo um pouco mais à frente, é isso. Jogador como o João Ananias está no time de baixo.
E aí, para terminar, no ataque, ele utilizou Robinho e Robinho Mota. E são dois jogadores bem parecidos. Um tem apelido mesmo por causa de Robinho, o outro nome é Robinho mesmo.
Dois Robinho, velho, no time.
E dois jovens. São dois jogadores bem jovens. 22 anos aí. E o que acontece? Esses caras provavelmente vão começar a temporada como titulares, os dois, em uma formação que o Júnior falou que não está acostumado a utilizar, que são dois jogadores mais flutuantes. Por quê? Que é o 9 dele, que é Grafite, que só volta a treinar na próxima quarta-feira. Foi ao Catar resolver uns problemas particulares. Grafite tem imóvel lá, tem negócio, eu não sei direito.
Foi ali no Catar. O cara vai resolver um problema particular ali no Catar.
E assim, isso
eu já... queria não, sabia.
Isso já era esperado. E alguns também estão se preparando. ficou um pouco também...
Não, chegou depois, né?
É, chegou depois também. Aí Júnior falou que deu prioridade a esses jogadores que chegaram desde o dia 26, mas ele deixou claro que o 9 dele é grafite, gosta de jogar com um cara mais fixo e outro circulando, e é muito provável que seja grafite e Augusto ataque. Se a gente tivesse a escalação ideal, seria Thiago, Vitor, Renato Silveira, Augusto, Paulo Henrique, Lucas Gomes, Jorginho, Arthur Rezende, Daniel Sobralense, Grafite e Augusto.
Como é que foram, Rafa, os treinos? Esse time já fez alguns coletivos, jogos, não, treino?
Geralmente é esse time que está treinando. Pelo menos 3 dias antes do jogo treino contra a Gafa, Rafa, esse time já vinha sendo repetido.
O que eu queria perguntar é mais ou menos por aí, dentro do que o Lucas falou. Que o que eu destacava era o seguinte, que Fred traça esse parâmetro, e eu entendi o que ele quis dizer, não é querendo comparar jogador para jogador, mas e sim a expectativa que se deposita em cima das equipes. E em cima do que o Lucas falou, é o seguinte, tudo japonês, como a gente havia pontuado. Como é que você tem observado essa pré-temporada do Santa lá em Aldeia? O que é que já dá para sentir? O que é que você conseguiu observar do tipo de treinamento, do tipo de contato entre a comissão técnica e os atletas? Você já consegue enxergar alguém se destacando de alguma forma, como liderança ou algo do tipo?
Liderança, vou dizer que é um pouco complicado a gente ver, que a gente não escuta, e assim, o que eles estão falando que está um pouco distante de onde a empresa está posicionada, mas de destaque técnico, Lucas Gomes tem jogado bem como volante, como eu falei, tem sido uma dupla bem afinada, ele e Jorginho ali, eu tenho achado. Daniel Sobralense, para mim, é o grande destaque. Quando ele teve a oportunidade de dar passe, de finalizar em treino...
É um jogador que poderia ter sido útil o ano passado? Porque o Santa Cruz viveu uma carência muito grande de meia, né?
Lucas,
ou realmente está num nível mais baixo?
Eu creio que sim. Porque, assim, todo mundo sabe que eu sou muito cético com o que João Paulo desempenha no Santa Cruz. João Paulo de 2017. É um jogador que...
João Paulo II.
João Paulo...
Sensacional.
Depois eu sou foda.
Sensacional.
Essa foi boa, João Paulo I,
né? É. Essa foi boa, pô. Pronto, João Paulo II não é um jogador para ser meia armador. Daniel Sobralense, apesar de gostar de chegar ali no ataque, finalizar bem, ele parece ser um cara mais preparado para armar a equipe. Tanto aqui eu vejo mais Jeremias sendo esse terceiro homem de meio de campo, né? E ele mais próximo ali do ataque. Esse seria meu grande destaque. O que agora também eu quero destacar é Júnior Rocha, que o homem gosta de cobrar, viu? O homem gosta de...
É o estilo.
É, dá um esporrinho de vez em quando, ó, vem cá, presta atenção, bora, acorda.
Sem muito melindre também. Sim, né?
Tem muito melindre com o homem, não. Ele gosta. Apesar disso que a gente pensa, né? Um técnico jovem, 36 anos só, vai...
Mas por outro lado, né, Lucas? Ele está pegando um elenco de jogadores que também estão buscando crescimento, aparecer no mercado, né? E o treinador jovem como ele, de fato, acaba precisando se posicionar, né?
Eu acho que ele, quando eu vejo o Santa Cruz um pouco na frente do Náutico, muito se deve também a ele, a Júnior, e Fred, o gerente, né?
Executivo
de futebol. Eu acho que são dois caras que têm e quando soma os dois a Tininho, você tem aí um trio, certo? Que eu acho que saca de futebol, entende?
Uhum. E sabe, a brincadeira técnica.
Enquanto no Náutico eu vejo Roberto Fernandes praticamente sozinho, assim, em relação ao conhecimento,
sozinho.
Montagem ali, sozinho.
Roberto Fernandes Náutico
faz três funções em uma. Isso. Faz três funções em uma. Ele é o técnico, ele é o gerente de futebol.
E o executivo.
Não, e ele é o porta-voz. Porque ele é o único que tem coragem de ir na entrevista coletiva e dar real. Porque eu tenho falado isso quase em todos os podcasts. Roberto Fernandes, ele entendeu que talvez seja uma forma de um escudo para ele mesmo, para preparar o torcedor. Ele é o cara que dá real. Ele é o porta-voz. Eu tenho definido ele como porta-voz. Então são 3-1. E no Santa, é isso que eu falei antes, é um pouco mais dividido isso. O Santa tem profissionais com perfil maior de trabalhar na divisão e no cenário que está.
Muito Roberto, difícil. Roberto é o manager, a verdade
é. A situação de Roberto é muito difícil. E aí que eu vejo o Santa Cruz mais dividido, mais entrosado em engrenagem. Porra, Tininho é um cara que sabe trabalhar com essa realidade.
Que veio daí.
Já provou que sabe trabalhar.
É Tininho Fred Júnior. Esse isso. Conhece isso.
Então acho que isso já se reflete um pouco nessas primeiras impressões que a gente tem tido, né?
no meu caso à distância, mas assim, através de Rafael, que são os nossos olhos, né? Aqui do podcast lá no Santa Cruz, mais de perto. Mas a gente acompanhando a cena de distância, a gente sente um pouco disso, um pouco mais do Santa Cruz, um pouco mais à frente. Mas claro, só vamos saber disso de fato na prática quando vê o time jogando.
O homem voltou, né, da ligação, vulgo bolha. Não, brincadeira.
Tá DDI, viu? DDI.
Tá ligando pro Catar.
Não, DDI usando o Wi-Fi do Fire, né?
Maestro, eu tenho uma pergunta pra você. É, aquele post do Ágape.
Tá. Rolou dessa
rolou,
vez?
Rolou o post do Ágape.
Eu não faço, vocês estão ligados que eu não faço novo, não, porque eu sempre atualizo.
Sim,
eu mesmo. Por qual motivo eu não atualizaria?
Só veja, pra conferir.
Até eu não sei, me pagam pra isso.
Outra coisa, outra pergunta.
Me pagam pra atualizar post da água.
Outra pergunta.
A escalação. Quem paga não sabe disso, não, mas paga. Como quem é que paga não tem a menor ideia que tu faz isso.
Não, veja, quem paga talvez não saiba nem que eu tô empregado ainda. Esqueceram,
largaram.
Esqueceram. Faz uma pergunta que eu tenho pra você.
Gostasse do marketing? Botei só.
Ainda bem que eu faço um milagre.
Ó, sincero.
A bola do
futebol
do Pernambucano.
É?
A bola do Pernambucano.
Já saiu há muito tempo.
Qual é a marca?
É, pênalti. Pelo décimo ano seguido. Décimo ou décimo primeiro ano seguido. É uma vacalhação. Mas vai ter uma muito em breve, quando sair do brasileiro, que aí são todas as bolas que a turma joga na temporada, que é o Megatron, tá ligado? É o Megatron desse posto. Então... H-Menon e pá, mas o posto, alguém pelo menos disse os números ou é só... É só
a turma lembrou do empate.
Falou por alto.
O empate é 16 derrotas.
Não, é muito mais.
É mais, é.
São 28 jogos, um empate. Que foi contra o Santa.
Ele tinha dito que foi contra o Náutico. O Náutico é pé muito de graça.
Não, foi contra o Santa. Qual é o troco? Eu tropo, viu? Inclusive,
jogo bonito.
Inclusive.
Então o ranço veio daí.
Não, veja. Não, mas aí vamos ser justos. Justos. Com o torcedor do Santa Cruz. Foram 27 derrotas e 19 goleadas e um empate. Quando eu coloquei, eu tuitei esse resultado do Santa. Primeiro disse que o Santa igualou a maior vitória dele. O Santa já tinha vencido a HP uma vez por 6-0. Mas quando eu disse, em 2016, quando. Que teve um cara perguntou, e qual foi o tropeço? Aí eu falei que foi esse empate. Aí os próprios torcedores do Santa tuitada disseram, é claro que foi com o próprio. Assim, a galera não perdeu de
jeito. Mas qual é o scout? Um empate?
Um empate e 27 derrotas.
Mas isso aí, Fred.
Menos, que significa? Menos 125 de saldo.
O que é que significa esse scout, esse histórico? Que análise você faz disso?
Eu tenho algumas questões.
Tem uma setorista da Águia, tem algumas
perguntas. Não, tem uma grande curiosidade sobre o jogo. Que colabora pra esse placar. Nilcinho, do Ibirmania, ele bate, jura de pé junto, deve ser verdade, tô brincando aqui, mas que geralmente quando a Agap joga, vários jogadores são no Ibis. Porque são...
Certamente é verdade.
No mesmo horário, o Ibis estava jogando em Arco Verde. Aí eu pergunto pro Nelsinho, disse, Nelsinho sobrou... Nilcinho sobrou quem? Foi jogar em Arco Verde. Aí ele disse que, na verdade, fez uma mistura... E o Ir mandou um sub-23 para Arco Verde. Aí eu já devolvi a pergunta. Eu disse, meu amigo, que fuleiragem. Sub-23 do Ir. Assim, porra.
Me diz uma coisa. Tem treinador?
Tem. Muda todo jogo. Já foi Neco.
Foi mesmo.
Já Carlinho Bala jogou na Ágape.
É isso que eu tava falando. A gente tava comentando aqui. Devia incorporar
isso. Não.
Escalação,
já teve jogo.
Esse posto.
Russo.
Eu sei, Russo já. Russo.
Mas é impossível.
Eu pensei, não sei se Nildo. Não, acho que não. Nildo, mas Russo
jogou. Russo jogou. Eu acho que Bala jogou. Neco já treinou. Então
assim, as escalações, porra. Toda vez
botar a escalação. Tem como. Sabe por que não tem como? Porque...
Tem que descobrir o treinador. Tem que descobrir quem era o treinador do dia.
Não vai lembrar nunca. Não sabe nem o nome do jogador. Nessas escalações... É
treinador, porra.
Nas fichas, nenhum setorista... Nenhum setorista coloca os jogadores da Ágape.
Como é?
Eu até acho normal.
Nenhum bota.
Se você coloca assim... O Santa Cruz treinou com tal...
Ele foi procurar.
Não, só pra achar os destaques, como achei algum desses jogadores. Mas assim, o nome por nome, tem não.
Até porque... teve uma vez, eu tava cobrindo o Náutico.
Tu jogasse.
Basicamente. Não, vê que resenha. Eu tava cobrindo o Náutico. Aí, de repente, chega um ônibus com a delegação dizendo que era representante lá do Ágape e tal. Que eu fui fazer aquele jogo treino com o Náutico. Daqui a pouco chega outro ônibus.
outro diretor chamou. Foi um, depois chegou outro e ficou aquele mal-estar, tá ligado? Alguém ia ter que ir embora, porra.
Dos dois times do
Rio. É, velho. Um time inteiro ia ter que ir embora, pô. Aí ficou aquele mal-estar, né?
Cada um botava um tempo.
É, vai errar, velho. E é jogador pra cacete. É muito.
Mas se fizer a seleção todos os tempos da Ágape, é um timezinho.
Não, acho que não. Mas, ó, uma última curiosidade. E aí é coincidência, é mais dedução. O Ibis perdeu 3-0 do Flamengo do Arco Verde, né? Nessa quarta, o Ibis estava marcado para jogar com o Central, no primeiro jogo do Central, em Lacerdão, amistoso. O Central jogou lá no interior da Lagoa, venceu. Coincidência ou não, depois desse jogo, o Central mudou o adversário. Chamou outro time. Chamou e disse, ó, pô, não sei se, futebol é só ganhar, né? O futebol é testado também, né? Assim, aí eu tô dizendo por dedução, não sei se... Mas é muita coincidência.
Era pra ter um torcedor esse time, velho.
É?
Torcedor da Ágape.
Não, todo pernambucano é torcedor da Ágape.
Só um. Peraí, já basta o América, não. O Ibis.
É o terceiro time.
Sim, tá, é o terceiro,
é o terceiro, é o terceiro torcedor da Ágape. É, tem camisa, tu sabe, né? Tem escudinho, tem distintivo.
É doidinho pra ter um.
Alvo e azulino.
É uma dança
pra tu. Puta que pariu, eu falei não, eu queria.
Olha, agora falando sério, rapidinho, a Ágape, ela, a iniciativa é até nobre. Ela, a Ágape é uma sigla de Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Pernambuco, que obviamente não é um clube profissional, não é federado ao FPF, nem nada disso, é só uma entidade sem fins lucrativos, criada em 15 de janeiro de 98. É sediada ali na Boa Vista e com o objetivo de ajudar, eu estou aqui lendo até um texto que eu coloquei no blog, inclusive, é o objetivo de ajudar atletas e ex-atletas do futebol de Pernambuco. É, tem cursos de adequação a outras profissões, auxílio de saúde, alimentação, e além do princípio básico de movimentar jogadores em busca de novos clubes, né? Em busca de espaço, de contratos, de contatos, tanto de jovens sem espaço, quanto veteranos desempregados. Então, assim, eles fazem esse arremedo, por isso que não existe, como o Lucas estava até brincando, o time, não existe o time da Ágape. Não tem como ter o time da Ágape. É, toda a prestação deles é uma equipe completamente diferente.
Bom, e assim como Santa Cruz também, né, o Ceará, no Ceará, a Chamusca, ele começou a dar forma à equipe titular da equipe do Vozão. E eis que, depois de armar o ataque do primeiro coletivo com Douglas Coutinho, Roberto e Elton, ele dá uma olhada, observa, vê a movimentação... E aí falou...
Olhou pro time reserva.
Olhou pro time reserva e fez... Tu, com a 11. O inominável, maestro.
Quantos treinos?
Um treino, o segundo já foi titular.
Esse, ó, tá, isso é certo, né, esse gol?
Não, na ilha?
Não.
Pelo amor de Deus.
Comemora, não, comemora.
Veja, no Castelão...
Comemora não.
No Castelão acho que não sai, não.
Acho que não.
Veja, no Castelão acho que não sai, não.
Vai respeitar.
Porque, veja, no Castelão acho que não sai, não. Mas na ilha...
Porque o histórico do Castelão também é pesado, não,
porque,
né?
Não, porque lá em Lua, assim, só se...
É um reverté da porra.
Se bem que a zaga do esporte foi a mais vazada do brasileiro, então tem alguma chance. Mas assim, na ilha é certo. Se vai comemorar, eu não sei. Mas, nesse momento, o ataque que tem pro esporte tava no time, viu?
Se comemora... Porra,
peraí. Porra, tava não, tá, hein, Fred?
Foi foda agora. Eu parei até pra falar. Tava pra pensar.
Veja, tava não, com esse formato de ponta... Não, porque a pessoa volta pra um Ceará, porque senão você colocou 4-4-2, né?
Atenção, galera. Atenção, ponta, é um momento histórico.
Ia brigar com o Rogério e Lênis.
Não perdia pra Lênis. Assim, vamos voltar pro Ceará? Azevedo não perderia. Não, se
ia brigar com o Rogério.
Sim, a outra ponta é quem?
Marlon.
Não, Marlon é esquerda ou quê?
Não, não é o meia, pô.
Não, Marlon é esquerda. É meia, tá... meia Tomás, é? Vamos voltar pro Ceará, por favor. Vamos voltar pro Ceará, é melhor.
Mas assim, teve outro ponto também que certamente levou o Chamusca a optar, a optar por Azevedo. Foi o seguinte, no primeiro coletivo ele sentiu a lateral direita um pouco vulnerável, né?
Mas não dá pra ignorar isso aí, a gente fala com brincadeira.
Azevedo se completam.
É, sim,
quem é a lateral direita?
Renato Enem.
Renato Enem.
Veja,
que apelido.
Vai ser titular mesmo, Renato.
Sabe o que é muito
Kemetá, louco? Como você está dizendo, Kemetá foi emprestado pro Avaí. Kemetá, que em 2017 foi reserva de um volante improvisado.
Não, ainda seja
um bom volante.
Não, tinha que deixar. Tinha que ir pra Série B, na verdade, tem que ficar na Série
B. Não poderia ser premiado.
Agora, a curiosidade de Renato e de Felipe Azevedo, de certa forma, é muito do que é o futebol atual. Em algum momento, alguma bota 15 a 20 anos, o lateral estava lá atrás, o atacante estava lá na frente e tal. Nesse momento, os dois estão ali num lado.
O lateral virou ponta.
Não, onde eles jogam, um é atacante e outro é lateral. E você consegue enxergar o primeiro tendo um caráter defensivo melhor, é o que vai fechar o espaço, e o segundo tendo como iniciativa a linha de fundo, o apoio ao ataque, ou seja, eles invertendo completamente.
Cobrem o campo todo?
Não.
Os dois?
Não. Renato não cobre lá atrás, não. Esse é o problema dele, inclusive, né?
Não, mas aí a questão é que os dois...
Começam jogando lá atrás...
Exato.
Eles jogam nessa faixa de campo...
Jogando os dois naquela faixa
de campo. Não sei se eles vão bater cabeça, inclusive. Mas assim, o que eu tô querendo dizer assim... Não é nem nessa questão tática, assim, que você fala aí, tirando onda, claro. Mas só dizendo assim que... Você consegue enxergar, em várias situações do jogo, Renato passando Azevedo e Azevedo cobrindo o espaço de Renato.
Sim.
Então isso é um negócio assim, muito... Eu até acho que foi aqui, Rafael Oliveira... Ou foi André Rocha, não sei, que é um desses comentaristas, que falou, escreveu, acho que foi André Rocha, escreveu um texto sobre isso aí, de que por mais que você tenha, você fique, tente ficar alheio a esse novo conceito de futebol, mas essas mudanças táticas fazem com que, a gente já tratou muita alteração de onda, Felipe Azevedo, fechar a lateral. Isso... É uma qualidade, assim, que hoje, assim, depois de algum tempo você vai aceitando, você entende. Veja, no começo era. Você vê, pô, o cara, porque ele só fazia aquilo também. Mas hoje é uma qualidade muito grande. É uma qualidade.
Lênis, a gente elogiou muito
mais. Mas se você parar com o Beto, se você parar com muito elogiando.
Auxiliar de lateral, acho que foi até Carlyle.
Não foi porque cara, era.
Que meteu esse
porque aí. Era, mas assim.
Mas o que eu quero dizer é. Era.
Já era.
Sempre foi um jogador.
A questão tático. É que hoje em dia, você chamar. Auxiliar de lateral
e você compreender que está auxiliando ali a cobertura não é demérito nenhum, na verdade é obrigação. Se ele fizer isso bem feito,
faz. O problema dele não é esse. Isso ele faz bem feito. O problema dele é que a parte ofensiva ele não faz tão bem feito assim. Esse é o grande problema. Porque,
o gol.
Hã?
O gol.
Porque ele destruiu na Tailândia, bateu em Sagat, MBs, assim, jogou muito. Mas assim, voltando. Sem faz nem ideia que isso. Mas,
vocês me deram aula aqui. Eu aprendo.
Ah, ok. Mas
Sagat eu sei, o segundo tu falasse eu já não sei mais não.
É o chefão, é o marechal.
MBizo.
Tu não sabia chamar de marechal ou M, né?
Ia chamar de MBizo,
né? Chefão. Nunca foi dito, inclusive, o que significa
o M. Significa
pode até Maurício Bizo, né? Ninguém nunca falou, nem que eu saiba. Ofensivamente, Felipe Azevedo tem sérias deficiências. Taticamente é um jogador muito importante, por isso que ele é jogador de Série A.
Por isso que todo treinador olha pra ele e fala, esse cara vai pro time titular.
Agora, por outro lado, tu preferiria um atacante que fosse mais decisivo ofensivamente e que não tivesse um papel tático tão bom quanto dele?
É por isso que a gente que quando a gente comparou com o Sport seria Rogério ou Felipe Azevedo. É mais ou menos isso.
Mas eram dois, por isso que entrou o Lênis na ponta, porque...
Não, mas na verdade não, é só na ponta direita.
Né? Oficialmente o Rogério é bem melhor, apesar da fase, é bem melhor do que Felipe Azevedo.
E ofensivamente sim, e taticamente é o Azevedo oposto. É melhor. Meu time de Fred,
tinha os quatro Felipe Azevedo.
Começava com o Azevedo.
Azevedo. É confiar muito em André, né?
Seja qual fosse, eu acho o Felipe Azevedo um cara muito útil. Muito útil.
Veja, já ficou claro que eu acho também. Sim. Mas. Enfim.
Tem que estar isso na arte, viu, Fred? Isso tem que estar na arte.
Ó, esse apelido nominável morreu. O cara tá na Série A, porra. Esse eu não tô ouvindo.
É mais ou menos isso.
Quando ele tava no esporte, quase que ele ganhou esse apelido aqui.
Não, ele tinha o apelido, foi daqui que
surgiu. Olha só, galera. Só para completar aqui o time, para além de Felipe Azevedo, e aí a gente lembra que Andrigue e Reina, eles chegaram depois, ainda não estavam em condições para esses dois primeiros coletivos, mas completando o time, né? Everson, Renato Enem, meu Deus do céu. Rafael Pereira, Luiz Otávio e Hernandes, Richardson, Pedro Ken e Ricardinho, Douglas Coutinho, o Inominável e Elton.
E aí, Celso? Tanto o Andrigo quanto o Reina, eles vão disputar essa posição nesse meio de campo aí, tá? Eles vão disputar essa posição, nem Ricardinho, nem Pedro Ken estão com vaga garantida dessa equipe titular, não. Porém, a primeira análise que eu faço, mas é porque eu já não tenho a palavra, é que é um Ceará fraco para a Série A. Tá? Contratou muito.
Mas eu acho
é mais forte, sabia?
É mais forte do que o que terminou a Série B?
Sim.
Um pouquinho mais forte.
Já e tá eu acho mais equilibrado.
Já tá ficando mais forte. Mas aí você olha pro banco, Celso, por enquanto, tem ninguém.
Ninguém. Ninguém. Celso, o time que treinou na reserva, Renan, Leandro Silva, Bruno Pires, Valdo, Rafael Carioca, Naldo, Raul, Pio, Roberto, Luiz e Arthur. Você olha aqui para a reserva, não tem. Então, assim, é isso aqui, com os dois jogadores que a gente citou, Andrigo e Reina.
Chamou
os
que já deu meio que por encerrado esse ciclo de contratações aí, né?
O Ceará vai atrás de uma oportunidade. Assim como o Sport sinalizou o interesse em Juninho do Bahia, o Ceará também sinalizou, mas dificilmente vai conseguir o jogador. Claro que para a Série A, a gente sempre fala, os clubes do Nordeste, o Ceará é um clube que, por mais organizado que seja, por mais que esse ano vá ter uma receita acima de 50 milhões, o que dá a ele uma chance de ter um time de mais de 2 milhões, ou pelo menos de 2 milhões.
Tu acha?
Acho que pode chegar perto.
Caramba.
Acho que isso aqui não chegou ainda.
Veja.
É pesado. Mas ele pode tentar chegar, se preciso for.
Fred,
ainda está longe.
Veja,
ainda
tá muito longe. Tu estima... 2 milhões.
Que ele gaste na folha 2 milhões.
Eu acho.
Não, eu falei que ele pode chegar a ter. Eu mas acho que não vai fazer tá
longe. Acho, não, mas, não, veja. Esse time ou qualquer time.
O que eu quis fazer foi o seguinte: se uma folha de 5, acima de 5, uma receita acima de 50, permite você ter um. Se você tiver uma de 2 milhões de abril pra frente, você vai ter aí 8 meses de 2 milhões, 16 milhões.
Se essa folha tiver 2 milhões, aí o Ceará
não, tá. Não, essa aqui não tá, não. Não, mas eu tô dizendo, ele pode ter uma caixa pra chegar a 2 milhões.
Eu entendi.
8 meses pagando 2 milhões, acho que o Ceará aguenta.
Veja, na volta à primeira divisão, é porque o Ceará é um clube mais organizado, aí você meio que tava, você tenta comparar com o que era o Santa Cruz, aí você acaba criando um problema, porque o Ceará tem uma base mais sólida para isso do que o Santa Cruz tinha em 2016. Porém, para uma volta à primeira divisão, botar uma folha de 2 milhões para um clube que não é cotista, eu acho muito alta.
A Chapecoense era 800 mil, parece, né?
Não, já passou
1 milhão.
Já está acima de 1 milhão tranquilamente.
Mas o Santa... Passou bem de 1 milhão em 2016.
Passou bem. Passou.
Chegou perto de 2. Tinha no desespero.
A da Ponte. Era 1 milhão e pouco.
A da Ponte é alto.
Não, mas da Ponte, veja, acho o Santa que chegou perto de 2 milhões.
Errando já.
Claro. O Santa chegou perto, de, como você está dizendo, não sabia. O Santa chegou perto de 2 milhões com 36 milhões de faturamento e não conseguiu pagar.
Sim.
Porque a conta não é tão simples não. Pô, ó.
Parou de pagar
2 vezes 12, 24. Tem 36, como é que não pagou? A conta não é essa.
Sim, lógico.
É. Para que alguém pense assim, a conta não é essa.
Não,
certo?
Não é
essa.
Não, até porque tem luva.
Tem um culpa. Tem muita coisa. Só para todo mundo entender. Assim.
E a mesma, mas a minha conta foi 50 para 16.
É. Para 16?
Não, 16 milhões. 8 meses de 2 milhões.
Ah, porque só contaria a partir do brasileiro.
De abrir para frente.
Não, não é esse negócio também de trazer jogador só pro brasileiro aí. Enfim, é uma série de situações. Mas vamos supor que funcione o todo. Para uma volta à primeira divisão, o Ceará pode até chegar.
Veja.
Mas eu acho que não bate com a responsabilidade que o clube está tendo.
Nesse
embora,
contexto,
por outro lado, a primeira divisão demande bastante investimento para você ficar mais.
Nesse sentido,
é uma escolha.
Que Fred está falando, seria assim: o Ceará, quando fosse abril, trazer
dois, três
jogadores de 200 mil.
Detalhe: esse jogador de 200 mil em abril. Ele, em janeiro, ele não é 200 mil, certo? Esse jogador, em janeiro, ele é 150, ele é 120, pro ano todo. É por isso que eu estou dizendo que é questão de escolha. Ele vira 200 mil em abril porque ele sabe que ele está sendo contratado para a primeira divisão. Quando o cara chega em janeiro, o cara está indo para o estadual, diz, ó, meu irmão, tu vai jogar o estadual também, que é uma tetinha, não sei o quê. O teu contrato é maior, ou seja, 2 anos, porque o cara fecha por 2 anos, já está colocando 8 meses a mais, está colocando os 4 primeiros e os 4.
Como foi Elber no Bahia, Mena no Bahia?
Isso reduz. Então, assim, trazer um jogador de 200 mil... em abril, não significa, naquele contexto, um jogador que você imagina 200 mil, que esse jogador de 200 mil lá, não é um jogador de 200 mil que você estaria contratando agora, só para você também fazer, isso também é determinante para esse tipo de situação.
Sim.
Posso estar muito enganado, mas é assim que acho que o mercado funciona também.
Sim. E aí a gente, ainda falando do futebol cearense...
E descendo a divisão, que muda bastante a realidade.
E muda também o que eu vou falar, também serve como parâmetro. Quando o Rogério chegou ao São Paulo, ele meio que...
Ceni, né?
Ceni.
O meu outro chegou também.
Fortaleza.
Não, quando o Rogério Ceni chegou ao São Paulo. Ele recebeu, talvez de maneira surpreendente, um tipo de carta branca para trabalhar. Para iniciar um trabalho como treinador de São Paulo.
O Rogério técnico chegou ao São Paulo.
Quando o Rogério assumiu o comando técnico de São Paulo, ele recebeu uma carta branca para iniciar aquele trabalho e imediatamente todo mundo torceu o nariz, né? Apesar de ser um grande ídolo do clube, apesar de ser um jogador o maior ídolo da história de São Paulo e chegar com esse respaldo, o fato de ele ter a chave do departamento de futebol sem ter a experiência, com carreira mesmo, treinador, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, o que acabou se confirmando.
Ele só
acabou...
durou a Florida Cup.
Só durou a Florida Cup, exatamente. Mesmo durante a Florida Cup já recebia pressão, já tinha aquilo tudo. Veio o trabalho, não conseguiu.
Foi campeão, viu?
Foi campeão.
Não, foi. E era o futebol moderno pra frente. Aí chegaram a. Começou
o início, foi. Levava gols em todos os jogos.
Era, mas era muito ofensivo. Mas tinha... Aí depois desandou.
Desandou dando o que deu, saiu da maneira como saiu, dizendo que realmente a pressão era muito maior do que ele imaginava, tal, etc. E aí, inclusive, até para complementar aqui a informação da minha própria pergunta, vou citar aqui alguns trechos da matéria do Estadão, que fez com o Rogério Ceni, foi lá observar o trabalho que ele tem construído. E existe também uma diferença significativa no entregar a chave do departamento de futebol que o Fortaleza tá entregando para Rogério Ceni do que aconteceu no Morumbi, né? Porque se ali no Morumbi ele estava implementando a filosofia de jogo, no Fortaleza ele está implementando a filosofia de trabalho, que parte inclusive da mudança do local de treinamento do Fortaleza, que é um time que tinha um local, um centro de treinamento, e que não utilizava esse centro de treinamento. Então ele pediu a estruturação daquele local com construção de academia, de refeitório, etc. E está cuidando, inclusive, da parte da alimentação do elenco. Então, é algo mais parecido, talvez, com o que Eduardo Batista, com a mudança que Eduardo Batista implementou no Sport, aquela coisa da profissionalização, de o time da base treinar nos mesmos horários do time principal, da mesma forma, etc.
Antes de Eduardo Batista, tinha uma rejeição com o CT. Tinha o CT e treinava
Geninho,
muito daí.
Era Geninho, porque ele substituiu o Geninho. E o Sport simplesmente não treinava no CT, porque Geninho achava longe, e o treino de Geninho era todo dia de manhã, porque era o resto do dia liberado. Então ele chegou exatamente nesse cenário de um CT absolutamente
desuso. E o time mudou de lá pra cá, né?
Pois é.
No CT, na categoria de base, no time.
Bom, assim, essa questão de Rogério é como eu já falei aqui em algumas edições, né? Ele tá colocando o Fortaleza no cenário nacional. Uma matéria desse tamanho aqui do Estadão, eu não lembro ter sido uma matéria desse tamanho.
É verdade,
Rafa. Sobre
bem Santa observado.
Cruz, tipo Santa Cruz ser campeão nordeste, chegando na Série A, liderando o começo, eu não lembro, o Sport ganhando a Copa do Brasil em 2008, talvez tenha sido o ápice de sair uma matéria desse tamanho, ou próximo disso, mas o Rogério Ceni aqui, eu já falei, semana passada estava no Sport Espetacular, um tempo todo que ele só falou São Paulo, mas está a camisa do Ceará. Agora
Fortaleza.
Fortaleza, a galera já briga comigo. E pelo que o Marcelo Vaz, o presidente, falou na entrevista, é justamente isso, que além da visibilidade, está dando autoestima pro torcedor, porque vivia no calabouço lá, Série C. Era notícia nacional como? Eita, de novo.
De novo.
Outro castelaço.
A notícia do Fortaleza era o drama. É. O Fortaleza é um time que há 8 anos é vendido como...
Um drama, né?
Um drama.
Um time de dramas.
E agora...
Então você concorda?
Concordo.
Você também, como presidente do Fortaleza, Marcelo, você também dava a chave do departamento de futebol na mão do Rogério.
Veja só, o Rogério já chegou e fez, ó, você tá aqui, tá errado, né? Tem que ir pro CT, tem que fazer obra aqui, tem que construir academia, tem que melhorar, tem que pro cara chegar ao ponto de dizer que tem que melhorar a alimentação. E Rogério, como assim, Marcelo Vaz tá satisfeito.
Enquanto isso, o cara tem autoridade pra falar, né? Rogério,
São Paulo é referência toda essa parte de estrutura. Então ele traz toda uma bagagem pra poder dar o caminho das pedras. Dar o caminho das pedras, assim, porra. O cara sabe o que é bom, o que funciona na São Paulo, é um centro de excelência. E na medida do possível, é claro que ele tem que ter noção, ele não pode querer que Fortaleza venha no São Paulo. Mas na medida do possível, ele vai evoluindo ali o ambiente de trabalho.
Eu vi uma entrevista de Renato Augusto na China e citava muito isso. O quanto o jogador, o quanto o Renato Augusto era importante pro clube dele, que ele conversava com o presidente, ó, pô, lá os processos são assim, a gente precisa desse tipo de alimentação, porque na China fazia tudo muito diferente. Então, independente de ser técnico, o Rogério traz a experiência dele de atleta, talvez no clube, na época dele, sem dúvida, no clube mais estruturado do país. Talvez São Paulo hoje não seja, está entre os, talvez não seja o que tem a tecnologia.
Durante
mais
muito tempo foi a grande referência.
Isso, justamente no auge de Rogério, né?
Ó, eu concordo com isso, esse papel ele foi contratado para isso também. Mas na questão do CT, eu também acho que é um crédito assim muito grande para ele, porque não é possível que a essa altura do campeonato que o Fortaleza não tenha um conhecimento da estrutura que precisa. É como se talvez ele tenha sido a força motriz para isso sair do papel. Porque não é possível que precisou chegar a Rogério Ceni para dizer, ó, a gente precisa disso aqui. É a mesma coisa, tipo, Santa Cruz não tem. Está construindo CT, um tempo arrastando para construir
o CT. Mas é porque o Fortaleza não é a China, né?
Veja, então, o Santa Cruz está se arrastando para construir o CT, aí o Santa Cruz anuncia Rogério Ceni. Aí, com a presença de Rogério Ceni, ele diz que precisa do CT, que não tem como não dirigir um clube sem ter o CT. Aí o Santa consegue acelerar. Sendo isso, eu aceito. Mas acreditar Rogério Ceni que, porra, que ele abriu os olhos para dizer, a gente precisa disso também.
Eu acho que é mais que isso, Cássio. Eu
acho que é um crédito muito grande.
Eu não acho, não. Deixa eu dar a comparação. Quando Eduardo Batista promoveu essa mudança do Sport, o Sport já tinha CT. O Sport já tinha CT estruturado. O que é que precisou? Precisou de alguém que falasse, ó, é assim que a gente faz.
Tem que priorizar isso.
Dia a dia é assim que funciona.
Mas olha a diferença. Você está dizendo que o Sport já tinha. Estou falando
para fazer. Usava.
Sim, mas já tinha.
Não, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte.
Aí era uma burrice ainda maior do Sport.
Então, mas o que eu quero dizer é isso. É que faltou alguém, faltou a mão de obra, a expertise de quem sabe fazer aquele equipamento funcionar. O Fortaleza talvez tivesse... É óbvio que o Fortaleza, como o Santa Cruz, sabe que é essencial você ter um CT, certo?
O Fortaleza tinha um campo de treino. A diferença é de... Campo de treino para CT, eu acho que é mais ou menos isso.
Embora ele tenha alojamento, ele tá. Que são duas estruturas, tipo, até o próprio clube, no dia dessa gravação, ele divulgou uma série de fotos do estádio, que tem um estádio menor, acho que mal usa, ou nem usa, deve usar o PV e o Castelo, não lembro do Fortaleza jogar jogos oficiais no estádio dele. O Parque dos Campeonatos, o apelido é arretado. E lá nas fotos, ele está fazendo obras há 15 dias e prevê mais 40 de obras para estruturar o local. Com o Rogério, isso pode ter sido. Com o Rogério, isso tudo saiu isso tudo saiu. Mas eu só, assim, só acho um pouco. Inclusive, dizendo isso, é até um pouco que teve na questão tática no início de Rogério, que foi outro debate. Qualquer coisa que ele fazia no começo do São Paulo era tratado como uma revolução, pelo fato de ser Rogério, porque você é meio que condicionado a achar que também qualquer coisa que ele faça, ele tem um pouco, é um mérito grande dele, é um personagem gigantesco do futebol brasileiro. E assim, no começo do São Paulo, e acabou não sendo, era tido como uma grande inovação, é o cara que, como vocês falaram, leva gol, mas faz gols, é um futebol propositivo, aquela coisa toda. E no final, as pessoas acabavam cegando um pouco sobre a análise. Então, assim, é muito importante essa estruturação do Fortaleza necessária, que bom que saiu com o Rogério Ceni, o que cabe a ele é o mérito dele, só não acho que tudo tem que ser com o Rogério Ceni, porque eu acho que o Fortaleza é um clube do tamanho que ele tem. Eu acho que o Fortaleza tem um pouco lá de consciência, creio, para dizer o que precisa para no mínimo se igualar ao Ceará, até porque ele tem um rival do lado que está fazendo tudo que ele está fazendo agora. E, tipo, ele não começou a fazer algo que precisou o Rogério Ceni chegar para dizer, faça isso. O rival fez. Enfim, é só para ser um contraponto.
Bom, e com essa observação aí do maestro, a gente encerra a nossa análise sobre Fortaleza e, consequentemente, a gente encerra também esse podcast completão, né? Com o G7.
Isso, que são o podcast tradicional das segundas, né?
É. Quando, porque eu sei que isso aqui vai crescer em algum momento, quando virar, vai ficar futuro, só para levantar a bola para a turma aí. É, pode até chamar. Quando virar G8, quem é o G8?
CR.
Hã?
CRB.
Com o CSA do lado, jogando a Série B também.
Os dois juntos.
O CSA vira
G9. Já pula pra G9.
Hã?
Já pula pra G9.
Porque a turma do Confiança vai ficar triste. Aí,
aí o ABC de Natal lá,
Real América.
Veja só, nesse momento, quando
o Campinense
joga o
Campinense com a orelhuda num...
A carta do O do podcast, o próximo território.
É Alagoas.
É Alagoas.
Tu que está 24 territórios ou mais.
Se me jogou o Campinense para provocar, tá ligado?
Não, é Alagoas. Com todo respeito. Sim, mas ao
já,
norte.
Mas já peça desculpa, porque você já começou a desculpar o CSA.
Sim. Porque você jogou 8. Mas aí Celso já vai pular para
nós. É,
trabalha com ímpar. Celso
foi mais inteligente.
A gente trabalha com o número ímpar.
Assertivo. Não pode chamar o CRB e deixar. Primeiro, se faz isso, o CSA não entra mais nunca. Entra mais nunca.
Hã? Galera, então o Fortaleza entrou assim, né?
Hã?
O Fortaleza entrou assim, né?
Muito bom, muito bom. Detalhe, temos ouvintes em Fortaleza, pelo menos alguns seguidores e a galera é massa.
Tem, e sobre o nosso ouvinte do Confiança, a gente tem 7 telecasts esse ano, meu irmão.
Fica tranquilo. Vai ter tela do Confiança.
Tá pago demais, né?
Semana que vem já tem o primeiro. Confiança Santa Cruz abrindo a Copa do Nordeste.
Teve Esporte e Confiança na Copa São Paulo.
Vai ter mais telecast de Confiança que do Esporte, meu. Em determinado momento do ano. Nesse começo.
Cadê João?
Telecast do Náutico.
Já disponível no nosso feed.
A turma ligou. E o microfone
já era na alta. Já era na alta.
Universo paralelo, né? Multiverso da Marvel, que foi gravado.
Totalmente.
Aqui tem dois estúdios, meu amigo. É pra se torar. É? Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.